Bom dia.
Bom dia.
Então, esse tema do Sutra da Haste de Arroz, né, ele está um pouco prejudicado. Ser honesto, né? Eu achei melhor a gente não seguir o texto, sabe? É assim. Mas eu vou sugerir que vocês estudem isso individualmente ou em grupo de estudo, né? Estudem o texto, porque é complexo para a gente tomar aqui. Vocês, eu acho que a sala vai se levantando, vai saindo. Daqui a pouco não tem mais ninguém aqui. É assim, né? Eu acho que é um tema super bom para, por exemplo, centro de estudos, assim, a pessoa entrar em retiro e estudar por um tempo, assim, né? Eu acho super bom, assim. Eu acho um pouco difícil, porque a gente tem que entrar naquelas frases e entender, assim, andar para cá, andar para lá, e estabelecer as conexões e contemplar aquilo com cuidado, ver o que o Buda quer dizer com aquilo. Aí nós vamos avançando, assim, né? Então, esse é o ponto. O texto, ele sempre vai narrando, ele vai fazendo uma narrativa no aspecto grosseiro. Sempre uma narrativa no aspecto grosseiro. A gente tem que ir convertendo isso para o aspecto sutil, para o aspecto secreto. O tempo todo a gente tem que estar olhando. Então, esse, por exemplo, se a gente seguir simplesmente pelo aspecto grosseiro, as palavras ficam um pouco sem sentido. Então, aquilo é uma perfeição, assim, como o Buda vai falando, né? Ele vai falando aquilo por metáforas, a gente poderia dizer, né? Ele vai contando aquilo, mas o aspecto externo não é, o aspecto grosseiro não é o centro da narrativa. Ele, a partir do aspecto grosseiro, ele vai se referindo aos aspectos sutis. A gente precisa de tempo para olhar aquilo, assim, né? Precisa de tempo para contemplar isso com cuidado, né? Isso eu já fiz mais do que uma vez, assim, acho que está no YouTube. Mas eu sinto que é pouco tempo para a gente fazer aqui nesse... O retiro é super curto, eu acho, né? E a gente está nessa parte que eu considero que a gente vai avançando até gerar o software de compreensão, até gerar visão. E quando a gente entrar no texto, aquilo fica claro. Mas se eu não gerar essa capacidade de ver daquele modo, a gente não consegue, não adianta entrar no texto que a gente não vai conseguir furar aquilo, né? Então eu estou nessa etapa preliminar, mas não, nós não vamos chegar nesse tempo. Aí depois tem aquele volume de páginas, que não é muito grande, mas tem um certo volume de páginas, assim, né? Ainda assim, eu não acho que seja um texto difícil, não é um texto difícil, mas a gente precisa olhar, né? Então eu imaginei que hoje eu ia um pouquinho adiante. Vou completar os 8 pontos do Prajnaparamita, depois eu vou introduzir, que eu já falei em um outro momento, né? Mas eu vou introduzir com mais detalhe o aspecto da originação dependente, né? E aí, nesse caso, eu vou considerar que isso está resolvido por hoje, assim. Mas eu não sei como realmente fazer isso caber dentro de um retiro, assim. Um retiro de fim de semana eu acho difícil, sabe? Mas um retiro um pouco maior é possível, é possível. Mas eu acho que o melhor é a pessoa ter essa oportunidade de tempo, sabe? Olhar, depois olhar de novo, e olhando de novo, como sua prática individual, prática em pequenos grupos que vão continuadamente olhando aquilo e aprofundando, né? Eu acho que talvez seja uma possibilidade melhor, assim, né? Então, nós estamos olhando os 8 pontos do Prajnaparamita. Eu queria que vocês entendessem como é possível várias abordagens. A gente vai entrando por vários lugares nessa questão da vacuidade, né? Eu acho super importante que a gente entenda essas várias abordagens, assim, né? Que a gente consiga entrar de um jeito, depois a gente vai para outro jeito, depois vai para outro jeito, a gente pensa, bom, esse aqui é o último, a gente descobre que tem mais um jeito de olhar e mais um jeito, aquilo vai olhando assim, né? Então é super útil isso, assim, sabe? Naturalmente, dentro desse movimento todo, né? Se vocês tiverem tempo para entrar em retiro e contemplar os cinco bardos dentro das instruções de prática de Guru Rinpoche, no pico do Junípero, né? Eu acho isso super especial, assim, se vocês tiverem essa oportunidade. Então, guardem na mente, assim, para em algum momento ver se vocês conseguem fazer isso, né? Também esses textos um pouco mais longos, esses ensinamentos mais longos que exigem contemplação, eventualmente a gente precisa estar em um lugar especial. E, né? Eu queria contar para vocês que a gente segue trabalhando, segue organizando isso, né? Então agora no Dharmata nós estamos com o espaço que a gente tinha destinado para os retiros longos, eles estão agora destinados para retiros médios e curtos. E o pessoal do retiro longo está usando a casa anterior de retiro, que é uma casa pequena, e a minha casa, eles estão usando as duas casas, né? Então eles estão mais restritos ali, né? E a sala grande que a gente tinha construído está para os retiros maiores, né? Agora, no sul, o Henrique agora construiu a casa de retiro dele e se mudou para lá, né? O Henrique Lemes, né? Então ele está feliz lá no meio das onças, das cobras, aquilo tá... é assim, né? Ele disse que aquilo é um bom lugar, assim. E aí quando vocês veem um dia de sol assim, isso é super raro lá, a cada 2 meses tem um dia assim, né? Lá é assim um lugar para meditar, né? Então tem um fenômeno atmosférico assim, vem o ar úmido do mar, né? E entra pelo cânion assim, e encontra o frescor da mata. Aí a água, a umidade condensa, tem sempre uma névoa assim, né? Vocês não sabem em que tempo nós estamos, em que lugar nós estamos. Parece uma nave flutuando assim no espaço básico, né? Então é um bom lugar assim, né? E aí sempre tem um risco também, né? A pessoa sai dali, pode ser colhida por um animal e vai para o espaço básico mesmo. Assim. Vai estudar direto assim. O Henrique estava contando a última vez que a gente esteve lá. Ele estava contando que ele estava caminhando, de repente ele olhou para o lado ali e tinha um javali fêmea olhando para ele assim. Ele não estava com uma cara boa. Aí ele pensou, acho que vou chamar a Guru Rinpoche aqui, porque a situação está... Aqui não vai dar nem tempo de subir uma árvore. É tudo árvore de espinho também, mas vou subir como? Aqui não tem solução. Aí, de repente, do lado da javali fêmea apareceram os filhotes. Aí a javali... Aí ele pensou, bom, é hoje. É hoje, assim. Vale, meu Guru Rinpoche. Aí os filhotes desapareceram, e a javali olhou para ele, foi embora. Assim. Aí ele... Se escapei, né? Mas a gente, agora ele foi para a casa dele e a sede do SEB lá, nós vamos fazer reforma agora imediatamente, vamos organizar uma sala que vai ficar melhor do que a sala do Dharmata também, maior um pouco, né? É um bom lugar lá para meditar, assim, muito bom. Fica aqui a 12 quilômetros do asfalto, né? Não passa nenhuma condução lá, não passa nada, a pessoa para fugir do retiro já é uma coisa difícil. Se a pessoa tomar o caminho errado, ela não jamais retorna. Porque lá a gente está com 180 hectares rodeado de lugares desertos também. Dentro de um cânion, que eu acho que é o maior cânion do Brasil, assim, tem 16 quilômetros. Um lugar super bonito. Não, isso não é. Isso é na região dos Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul. Assim, né? Lá é as cascavéis. Né? Muito, né? Aquel. Ah, sim, o Henrique descobriu que lá tem a Jararacuçu, que é uma cobra interessante, assim, porque ela corre atrás das pessoas. As cobras, de modo geral, elas fogem, mas a Jararacuçu não. Ela só. Ela encara e vai. Então é um ambiente, assim, maravilhoso, assim, né? Desafiador, assim, perfeito. É, os bichos estão achando aquilo interessante, né? Mas esse é um ponto interessante também, porque, vamos dizer, os budistas são pacíficos, né? E tá todo mundo assim, aí as cobras, então tudo bem, né? Os bichos todos vão, tudo bem. Vai se integrando assim, né? Então é um bom lugar. Aí nós estamos, a gente está imaginando fazer o centro de estudos, né? Ter esse espaço para a gente estar em grupo, meditando, estudando. Aí desses grupos, meditando e estudando, saem os retiros fechados. Né? Aí as pessoas vão para outro lugar ali dentro também, né? Olha para um lado, para o outro. Vão para outro lugar, que é... As pessoas não vão estudar, né? Elas estão meditando, focando os temas que elas trouxeram, que elas precisam esclarecer dentro do retiro. Né? Mas elas estão em grupo. Disso sai o fechado, ou seja, a pessoa vai para um lugar isolado, como está o Henrique agora, individual, assim, vai para lá, aí a pessoa não tem texto, não tem nada, ela não estuda, e ela faz tudo de memória, os pujos tudo de memória. Assim.
Então, o que está levando
comida para eles? A ideia é assim, é que a gente compartilhe isso, então as pessoas vão rotacionando entre as várias modalidades de retiro, e o pessoal que está mais aberto faz as compras. Mas quem está mais fechado, de vez em quando passa pelo aberto também e faz isso. Né? Então, nesse momento, com ele com ele, né? Então ele só troca de posição. Ele está fazendo as compras. Né? Então ele está nessa condição. Então, de vez em quando ele sai, compra tudo, volta e entra no retiro de novo. Né? Então ele está fazendo esse tipo de coisa. Mas lá é tudo super isolado, mesmo que ele saia. É pouca gente, né? Então nós estamos fluindo desse modo, né? Eu queria explicar isso para vocês também pensarem que há essa possibilidade, né? Tá certo que lá é um pouco longe, né? Mas para quem vai entrar em retiro um dia a mais só para se deslocar, não tem problema. Em um dia a pessoa chega lá, com certeza. Isso não é um problema, né? Mas lá é um bom lugar. É um bom lugar. É um lugar impactante, assim. Quem esteve lá, eu senti também isso. Mas leva um tempo para saber por que aquilo é impactante. Aquilo impacta, assim. Porque as árvores são muito altas, né? É uma floresta antiga, uma Mata Atlântica antiga ali, né? Muitas araucárias, muitos animais de todos os tipos, plantas de todos os tipos, assim. Aí a gente se sente esmagado pelo ambiente. O ambiente é muito grande, aquilo nós não temos importância nenhuma ali dentro. Entende? E quando chega na beira também, consegue ver o cânion, aquilo tudo grande. A nossa capacidade a nossa importância é mínima. A gente sente que as coisas elas têm um movimento muito mais amplo no tempo e que a gente é um nada ali dentro. Assim, né? Então isso é interessante. Interessante. E tem uma inteligência circulando por ali, né, que nos deixa alerta, porque a gente vê as pegadas dos animais e tudo. Pegada de elefante, de... Não, assim, rinoceronte, né? É os bichos que eu conheço de zoológico. Assim. É lá, um olho está assim, né? Também quando abre o tempo, né, o céu é super escuro, né? As estrelas, né? Então interessante, assim, um bom lugar. De vez em quando desaparece um praticante. Quem tem dívida, tem muitas dívidas, a gente dá um atestado, entrou em retiro, depois a gente dá um atestado, sumiu. A gente dá um outro nome, Padma, alguma coisa, pronto, a pessoa tá. Resolve isso. Nós estamos virando quase um partido político, vocês estão vendo? Mas voltando à seriedade do dado, mas esse é um ponto interessante, né? Depois eu queria ainda propor uma outra coisa no finalzinho, assim, outra coisa para a gente se divertir, assim. Acho que eu vou contar logo. Eu comecei, né? Eu vou tomar um chá primeiro, porque isso aqui é um assunto grave. Não, mas eu queria contar para vocês assim. Você sabe que o bloco zero está mais ou menos assim, né? Ou seja, a normalidade do aspecto amortecido da mente humana, né? A organização social amortecida, assim, que é a base da sociedade, né? Está com alguns problemas, né? Não viram? Mas isso já é o próprio bloco zero. Assim. Não, mas eu explico, tudo bem. Eu explico. Você sabe, 2.600 anos atrás apareceu Siddhartha Gautama. Não, não. Eu vou contar rápido, né? Rápido. É assim, isso é um modo da gente olhar os ensinamentos mais apropriados, sabe? Por exemplo, de acordo com o tipo de ensinamento, as pessoas entendem ou não entendem, entende? E de acordo com também os praticantes, como eles vão andando, eles vão desenvolvendo prioridades nas suas práticas e visões, assim. Então, a gente precisa de um sistema que descreva mais ou menos desde os infernos até os seres liberados. Assim. Então, é um processo de uma linguagem. Aí eu criei essa linguagem. Né? Isso é uma linguagem. Isso não foi falado assim pelo Buda, com certeza. Né? Mas é uma linguagem, é uma forma de referir. Então, por exemplo, dentro do conjunto de seres, a gente vai encontrar aqueles que acreditam que causando prejuízo para os outros, eles levam vantagem. Então, isso é os infernos, de modo geral. Né? Eu vou chamar isso de bloco menos um. Abaixo do zero. Assim. E junto com o bloco menos um, tem, dentro do bloco menos um, tem aqueles que são, como que descobre que existe a morte, que existe a guerra, que existe uma porção de coisas aflitivas, que a paz não é propriamente possível, que tem uma série de problemas. Né? Aqui tem outras, que tem as questões espirituais, tem as questões mediúnicas, tem as questões da loucura, da depressão, da dificuldade de inserção e harmonia dentro de um sistema econômico, etc. E segue uma série de dificuldades que a gente descobre, que ninguém tinha contado, mas a gente descobre. Assim, né? Quando não contam para nós, a gente pensa que o problema é individual, é nosso. Aí nós somos tratados por um psicólogo individualmente. É assim, para voltar para aquilo. A gente pensa, olha, eu tenho uma fragilidade, deve ser genética, deve ser meu pai, ou meu tio, alguma coisa assim. E não é. Mas isso já é o bloco 1. Aí, dentro do bloco 1, nós começamos a estudar pessoas que olharam de uma forma diferente tudo isso que está acontecendo. Né? Então aí tem os líderes espirituais, tem as pessoas, tem o Gandhi, tem Tolstói, tem Luther King e tem uma série de pessoas que olharam, tem o Ivan Illich, tem o José Lautzenberger, tem pessoas que olharam de um outro modo e ressignificaram o bloco zero, eles criticaram e entenderam que aquilo deveria andar numa outra direção. E a gente descobre que não adianta eu ser uma boa pessoa apenas e fazer tudo direito e cumprir todas as regras, não vai adiantar. É como se a gente estivesse dentro de um trem e nós estamos fazendo tudo certinho dentro do trem. Só que o trem está indo em direção a um problema, entende? Então não basta eu fazer tudo direito, eu vou ter que raciocinar como que vai andar. Então esse é o bloco 1. O bloco 1 nos tira do conforto, nos tira dessa sensação de que basta andar. Aí vem o bloco 2. O bloco 2 é quando a gente então entende que existe uma mensagem do Buda, a gente começa a fazer treinamento, que é o que está acontecendo aqui, né? Nós estamos no bloco 2. Aí o bloco 2 vai até o final da compreensão da natureza Vajra e da originação dependente. Aí a gente pensa, bom, isso é o fim. Mas não, tem mais dois blocos ainda. O bloco 3 corresponde ao fato que a gente encontrou esse espaço interno de vacuidade, agora nós podemos povoar com o que a gente quiser. Pode construir. Então a gente vai povoar com as qualidades incomensuráveis, com as perfeições, com a visão que no Vajrayana com sinais é atribuída às deidades. Né? Então a gente vai usar qualidades. Só que essas qualidades não são pessoais, elas são qualidades disponíveis. É como se a gente estivesse acessando o nível de Sambhogakaya. Né? As qualidades, cinco cinco sabedorias búdicas. Então a gente começa a substituir os referenciais do samsara por referenciais a um nível sutil, provenientes de sabedorias que não são de alguém. Né? Então esse é um ponto super importante, onde a gente monta a própria forma de manifestação em meio ao mundo. Né? Nós não somos aquilo, mas a gente monta aquilo e a gente utiliza isso como meios hábeis. Né? Nós somos o quê? A natureza de liberdade. Em função disso, eu escolho os meios hábeis que eu vou utilizar. Né? Esse é o bloco 3. Aí o foco principal é em desenvolver essas qualidades. Aí o bloco 4 seria o processo pelo qual a gente anda no mundo. Né? Então a gente toma essas qualidades e começa a se movimentar. É a ação no mundo. Desse bloco 4, nós voltamos para onde? Para o bloco menos 1, para o bloco 0, para o bloco 1, bloco 2, bloco 3, ajudando os seres que estão se movimentando dentro disso. Então isso fecha o funcionamento. Né? Só que nós estamos um pouco afetados agora. Vamos pensar assim, o olhar de Tianzig, né? Olhando para o bloco zero. Tem muitas pessoas de boa intenção, querendo fazer coisas boas, e querendo fazer as coisas andarem, só que elas estão dentro de uma visão de normalidade. Então eu estava sugerindo que a gente fizesse uma invasão budista do bloco zero. Esse seria... Como? Vamos invadir. Aí, nós não vamos invadir pelo plano grosseiro. Ha. Claro. Nós vamos entrar pelo aspecto sutil. Então, a invasão do aspecto sutil, aí vem esse aspecto estratégico. É isso que eu queria contar para vocês bem rápido, assim. Eu estava imaginando assim, queria também consultar, porque eu não tinha proposto para grande grupo ainda. Eu conversei com algumas poucas pessoas para ver se era o caso de internação do Lama ou a gente faz alguma coisa a mais, assim, né? Esse ponto. Assim. Mas todo mundo, ninguém teve coragem de me contestar. Então, eu pensei assim. Depois que eu fiquei sabendo que 2016 é o ano de Guru Rinpoche, né? Então isso é uma coisa interessante, aquilo veio assim, né? Então eu vou dizer como é que surgiu essa ideia. Foi durante as práticas de inauguração do templo lá de Canelinha, né? Então nós estávamos fazendo a acumulação da prece das sete linhas. Eu achei que aquilo podia ser uma boa coisa, assim, sabe? Então a gente, por exemplo, esperar agora para o primeiro do ano tibetano, como transformar o primeiro do ano tibetano numa festa budista clara, assim, sabe? E, naturalmente, esse vai ser o segundo ano que a gente faz o retiro de verão junto com isso, né? Eu imaginei a gente fazer muitas bandeiras da prece das sete linhas e muitas bandeiras do Prajnaparamita, bandeiras do Buda da Medicina, né? Do Buda Sakyamuni, de fazer essas bandeiras e colocar nos vários lugares. Dentro dessa noção, o vento vem. Né? Quando eu falo em bandeira, é o aspecto grosseiro, não é? Aí vem o vento, aspecto grosseiro, e leva as bênçãos. Aí já virou uma outra coisa, vocês entendem como é que é? Nós estamos falando de um aspecto grosseiro, um aspecto sutil. E é evidente que as bênçãos vão. Porque as bandeiras estão ali. Essas bandeiras, elas significam terra pura. Ou seja, a nossa capacidade de construir um mundo melhor. Entende? Então, isso é a linguagem para o bloco zero. Né? Nós queremos normalidade, queremos saúde, paz, estabilidade, etc. Se a gente tiver mais lucidez, mais capacidade de se mobilizar de uma forma correta, melhor. Essas bandeiras significam isso. Né? Especialmente as bandeiras de Guru Rinpoche, da Prece das Sete Linhas, nós estamos pedindo as bênçãos. As bênçãos significam o quê? A clareza quanto à realidade das coisas. Ela não é uma clareza budista, é uma clareza diante das coisas. Eu me sinto super feliz, assim, de não me sentir sectário trazendo essa visão. Por quê? Porque nós não estamos propondo uma ideologia criada por alguém. Nós estamos propondo que a gente desenvolva a capacidade de ver como é que as coisas são construídas e como é que aquilo funciona e ultrapassar a ignorância. A ignorância que é não ver, entende? Então isso não tem nenhum problema com nenhuma tradição, com coisa alguma. Também não tem nenhum problema com a ciência. Né? A ciência também é esse caminho de olhar de uma forma exata aquilo que está diante de nós. Então a gente pode fazer isso. Eu acho que a gente não precisa recuar e considerar que as gerações futuras são todos têm um problema, como nós tivemos na nossa geração, né? Mas a gente imaginar que eles podem efetivamente entender de uma forma mais clara as coisas. Eles não precisam ler isso num livro, eles só precisam treinar o olhar para ver as coisas, né? Então eu diria que isso é as bênçãos de Guru Rinpoche. Talvez a gente pudesse aproveitar o ano de Guru Rinpoche e decretar que isso é uma coisa viável, assim, sabe? E botar bandeiras. Aqui nós estamos olhando desse modo, né? Aí eu imaginei fazer isso. Aí essas bandeiras a gente faria. Então já tem alguns seres infiltrados já fazendo a arte das bandeiras, né? Então, o Fábio já mandou uns modelos, ele está trabalhando em outros, né? O Gui também, né? O Gui lá do Sul, né? O Fábio de Joinville. Então a gente está se preparando, assim, para fazer os fotolitos e começar a fazer esse aspecto. Aí nós vamos ter muitas bandeiras, como não sei quantas, lá em Viamão, nesse início do ano, né? E aí eu imaginei a gente abençoar com as nossas preces, né? A gente fazer a acumulação da prece das sete linhas e carregar as baterias da bandeira, das bandeiras, né? Isso é uma linguagem sutil, né? Assim, não é, o aspecto grosseiro não dá, né? Assim, então a gente vai fazer isso. E aí essas bandeiras, elas terminam chegando nos praticantes que tiverem essa aspiração, e a gente vai levantando essas bandeiras. As pessoas vão perguntar, a gente vai explicando. Vai explicando. É assim. Então a gente ataca o bloco zero, invade, assim, com bandeiras, né? Num aspecto sutil, assim, né? Então é isso que eu ia convidar vocês para opinarem. Bandeira como? Eu acho que é melhor a bandeira mesmo. Essa seria grudada na parede? A imagem grudada na parede? Eu acho que ela fica um pouco exposta, assim, né? Não sei. Mas dá para colocar em quadros, assim, se a pessoa quiser botar um quadro e botar na parede, aí tudo bem, né? Não, não, não. Não, eu imaginei botar nas casas, nas janelas, nos lugares, assim. Ah, eu acho que dá até para botar bandeirinhas nos parques, né? Mas eles vão tirar. Eles vão tirar. Eu acho que a administração pública vai lá, vai tirar aquilo. Mas não é uma boa ideia, né? Mas eu acho que a gente vai botando nos lugares que a gente tem controle, né? As bandeiras estão ali. É aspirando que as pessoas também entendam aquilo e que aspirem também colocar suas próprias bandeiras, aí nós vamos indo. Né? Eu acho que a gente faria várias delas, mas de Guru Rinpoche com certeza, assim, né? Por causa da prece das sete linhas, aí tem. Aí eu fiquei sabendo também que o Dzongzhar Rinpoche, ele recomendou que a gente fizesse uma acumulação longa da prece das sete linhas, né? Então nós podemos também fazer as acumulações e mandar esses números para o banco de dados, o banco do Dzongzhar. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante, assim, né? Acho que é muito apropriado, assim, se a gente fizer isso, né? Não, tá um número incrível já, né? Não. Então, assim, aí a gente começa a se movimentar, né? O aspecto grosseiro conecta com o bloco zero, mas nós estamos andando no aspecto sutil, né? Porque efetivamente qualquer transformação ela se dá nesse nível sutil, né? Esse é um nível não ideológico, não contra qualquer coisa, mas é simplesmente um nível onde nós vamos clarificando a mente, que eu acho que é essencialmente a degradação do bloco zero se dá por uma perda nesse tempo desse aspecto sutil, né? Nós intensificamos os 12 elos, né? Nesse momento a gente ficou preso, especialmente no 7º, 8º, 9º, 10º, né? E dentro dessas perspectivas, nós falamos muito sobre as nossas próprias identidades e nós vamos migrando em direção aos reinos inferiores, né? A gente está numa situação assim, né? Aí, como o Thiago do Rinpoche diz, aquilo que é bom está se ampliando, aquilo que é ruim está caindo, né? Está aumentando também, né? sobre o ponto de vista sutil, assim, mágico, né? Tanto Guru Rinpoche como Dodion Limpa, eles tiveram visões de que o Dharma passaria para o Ocidente, né? Eu acho isso totalmente possível, assim, sabe? Porque eu não acho que esse tipo de ensinamento que nós estamos olhando seja uma coisa que a gente não possa penetrar. Eu acho que a gente pode penetrar em um grupo grande de pessoas, pode acessar isso e começar a utilizar isso como próprio imaginário, como a base da operação da sua mente, e funciona tudo muito melhor. A gente não precisaria pensar que a ignorância é sempre vencedora. Não é, eu não acho. O aspecto da ignorância, ou seja, do samsara fechado, ele é totalmente insatisfatório, ele produz crises periódicas, né? E quando não está em crise, aquilo já é crise. Porque parece que está bem, mas não está bem. Entende? Então, eu não acho que seja realmente um problema a gente incorporar no bloco zero uma visão mais elevada. Acho que é uma boa coisa. Mas como o bloco zero ele vê tudo a partir de aspectos grosseiros, eu acho que as bandeiras são um bom aspecto grosseiro, né? Um outro aspecto seria assim, eu aspiraria que vocês tivessem, se vocês se empoderassem também para fazer estudos em casa, convidar grupos de amigos e aprofundar isso, né? Eu acho que os Jebes, pelo que eu tenho visto, né, eles têm andado muito melhor do que eu podia sequer imaginar, né? Os Jebes, eles rapidamente adquirem quase um status de sebe, né? Eles ganham uma euforia, um movimento, assim, aquilo vai andando muito rápido. E eu vejo o benefício que isso traz para um número grande de pessoas. Nós vamos podendo lidar com as várias crises, né, de uma forma muito melhor, nos estabilizamos, assim. Eu acho isso maravilhoso, se a gente puder também expandir as bandeiras e os Jebes, né? É uma boa coisa. É verdade. Isso é interessante. É verdade. E cada vez que encontrar uma outra, buzine. Tinha que fazer uma buzina com um mantra, assim. Cada um, por exemplo, individualmente, pode acumular e dedicar.
Como é que é o funcionamento?
O que acontece? Não, existe um aparelho que mede. O que acontece é assim, por exemplo, nós estamos fazendo a acumulação da prática das sete linhas. Aí, essa prática é uma prática complexa. Por quê? Porque a gente está ali fazendo acumulação e, ao mesmo tempo, eu vou descrevendo os aspectos de visão, né? Então, a gente vai fazendo acumulação e vai praticando aquela visão. Então, isso significa as bênçãos descendo, né? Porque nós vamos nos dando conta daquilo. Então, enquanto a gente está recitando, nós estamos praticando visão. Nós estamos olhando com o olho descrito pela visão. Pelo aspecto sutil, por exemplo, se nós fazemos acumulação, a nossa mente muda. Então, quando nós estamos na relação com os outros, no mínimo pelas costas nós estamos passando, né? Mas a forma de ação nossa, ela começa a mudar. Começa a mudar. Então, as pessoas vêm e elas também, de algum jeito, elas mudam, assim, né? Como, por exemplo, isso é uma coisa que é visível, assim. Nas áreas do SEB, os animais estão mais pacíficos. Porque eles veem os seres humanos não perseguem eles. Então, quando a gente chegou no Dharmata, os macaquinhos fugiam, assim, o menor movimento. Agora os macaquinhos... Outro dia estavam entrando nas casas, né?
Quase bateu a porta.
É, então, o pessoal se atrasa, eles vão... É assim, né? É assim. Aí eles aparecem com as famílias. É uma coisa interessante, assim, né? Eles vão se acostumando, né? Então, de modo geral... É as imagens budistas, né? do Buda, assim, os animais ao redor, porque são todos pacíficos, entende? Aí os animais eles vão se aproximando também. Mas assim também os seres humanos, né? Aí nós vamos alterando o comportamento, os seres humanos eles vão se aproximando, eles vão se pacificando também, mesmo que eles não entendam isso. Não entendam nada. Tudo começa a funcionar melhor dentro do ambiente, né? Aí nós nos olhamos desse modo. Agora, eu acredito que as pessoas vendo as bandeiras, elas dizem, mas isso aí que é o quê? Diz, olha, sente um pouquinho. Agora, você perguntou mesmo, está disposto a ouvir? Então, é assim. A gente pode falar alguma coisa, entende?
Ambiente de trabalho.
Eu acho.
Isso,
essa é uma boa coisa.
É,
essa é interessante. É. Essa é legal. É, é legal. É. Aí tu arma um sorrisão, uma bandeira atrás. O chefe chega e você, sim, sim. E alguma coisa aconteceu. O que que foi? Uau!
É só o
meu
de trabalho dele.
Mas tudo bem, isso vai indo aí com o tempo, também os ramos de trabalho vão mudando assim. Outro dia eu estava ouvindo um empresário dizer, as empresas não são ONGs, elas não estão aqui para trazer benefícios para as pessoas. Eu acho isso, é uma das coisas que a gente podia, isso é o bloco zero no bordo com o bloco menos um, né? Então dizer, então escreva assim, a minha empresa não é para beneficiar as pessoas, nem meus produtos. Aí vê o que vai acontecer. É assim, é melhor entender que se a pessoa tem a clareza disso ou não, todas as organizações, tudo deveria promover saúde, bem-estar, equilíbrio, etc. Vamos simplificar, né? É isso, né? Ah, com certeza. Com certeza. Isso a gente faz. Isso é uma boa ideia. Mas agora vamos seguir na originação dependente. Mas esse é um bom exemplo de originação dependente, né? Tem uma artificialidade, assim. Ano de Guru Rinpoche. Eu acho que não tem um ano que não seja de Guru Rinpoche. Pensa, né? Mas tudo bem, a gente cria um ano de Guru Rinpoche. Com base no ano de Guru Rinpoche, que não é nem real, nem irreal, a gente vê que ele é não inexistente. Tá bem, então nós tomamos isso como um referencial não inexistente. A gente cria uma outra imagem por originação dependente. Qual é a substancialidade dessa imagem? A luminosidade da nossa mente. Se a gente sustentar isso, aquilo existe. Aí, com base nesse outro movimento, que também é não inexistente, a gente cria outras coisas, aquilo vai indo. Isso é o movimento do samsara. O samsara é isso, pessoal. Se tu assoprar, aquilo... Assim, não tem substancialidade, né? Assim. Como os publicitários entendem até o último do último do detalhe. Assim. E o teu chefe provavelmente é isso. Né?
É pior.
É pior.
É banqueiro.
É banqueiro. É. Então, banqueiro é assim, pega um papel. Esse papel vale. E como é que aquilo? Qual é o valor daquilo? Né? Assim, é muito interessante, né? É puro ar. Eu acho que não deveria ser um material que desfizesse, né? Fora isso, eu acho que cor e material, tanto faz. Isso aí está super bonito. Isso está lindo. Isso. Aí vocês podem escolher de acordo com a roupa. Né? Aí já tem alguns malas envelhecidos, lixados, assim, né? Esse é um grande praticante, já gastou os malas, né? Assim, tipo jeans, assim, malas já meio... Esses são mais caros, né? Os mais caros. Assim. Mala ralado, assim, né?
Praticante até perguntou, mas ela não suja. Eu falei, é bom? Significa que você está praticando.
É isso mesmo. Assim. Aí as roupas também, a tchuba meio rasgada, meio lascada. Aquilo vale muito mais. Assim, né? A almofada também, assim, a almofada já meio assim, pá, isso é isso. Praticou muito, né? Isso é equipamento para materialismo espiritual, né? Assim. Bom, mas voltando, né? Então a gente estava olhando os 8 pontos do Prajnaparamita, e então são nuances assim, do aspecto de vacuidade, né? A gente começa com os 5 escandas: forma vazio, vazio forma, forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma, né? Aí quando a gente olha que forma é vazio, depois vazio é forma, esse aspecto de vazio é forma é super profundo. Tudo isso está interconectado até o fim, até o aspecto último. Mas às vezes a gente não vê totalmente com aquelas palavras, a gente não vê totalmente, né? Aí por isso que vai surgindo outras abordagens e outras formas de explicar que introduzem elementos que parece que não estão ali, mas estão. Mas a gente não vendo, parece que não está, então te explica de um outro jeito, né? Também o aspecto da vacuidade, não há olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente, etc. Isso é super profundo, né? Super profundo. Então nós estamos contemplando isso. Essa condição de vacuidade. Aí nós podemos tomar aquilo e fazer retiro, aprofundar sobre isso, né? Mas vamos supor que a gente não consegue totalmente furar, então a gente pode usar outros roteiros, como, por exemplo, o roteiro de 8 itens, né? Do Prajnaparamita. Então a gente vai pegando aqueles pedaços. Eu acho, no meio disso, muito útil a compreensão das bolhas, né? Aí a gente vai seguindo pelas bolhas e entende como que aquela realidade ela vai se montando, né? Se a gente fizer isso, a gente vai entender perfeitamente que aquilo é vazio. Cada coisa que a gente estiver olhando é vazio, mas a gente não está mais com a sensação que é inexistente. Aquilo é vazio, mas não é inexistente. Entende? A gente não tem essa negação pela atribuição de vacuidade, a gente não tem essa negação daquilo. A gente já se acostumou a ver as bolhas operando de modo causal, tudo funcionando, as energias todas operando. A gente se acostumou a olhar isso, né? A gente olhou os vários exemplos e pôde ver que ainda assim os objetos que parece que são uma certa coisa, eles não têm aquela rigidez, eles não têm aquela realidade externa, independente, etc., como originalmente parecia. Assim, né? Então a gente percebe isso. Então na sequência a gente vai entender vacuidade, a gente entende luminosidade, e entende que justamente a gente pode falar que aquilo é vazio porque aquilo surgiu pela luminosidade, pela coemergência. Então, nós não conseguimos mais falar de luminosidade sem falar de vacuidade, nem de vacuidade sem falar de luminosidade. Aquilo é totalmente inseparável, né? É isso, a gente entendeu como é que as coisas surgem, né? É como o ano de Guru Rinpoche, aquilo é luminosidade e vacuidade. É assim, a gente cria isso, né? Então, na sequência, a gente olha de novo o aspecto de energia, dentro dos 8 pontos, né? A gente olha de novo o aspecto de energia, por quê? Porque o aspecto de energia, ele é tão denso que a gente precisa olhar de novo. Porque assim, a gente, no momento em que eu penso, bom, isso é vacuidade, mas aí a nossa energia se move numa certa direção, aquilo dá um sentido de realidade. É como o Jorge, que não sei se o Jorge está aí hoje, acho que não está. Aí ele falou sobre o pastel. Eu estava ali na porta, outro dia, disse, mas eu gosto de comer pastel. Então aquilo é assim, ainda que as coisas todas sejam vazias, a energia ela surge e nos movimenta. Só que essa energia, se eu tiver um aspecto conceitual, eu não consigo ver, né? Então tem essa, a gente precisa contemplar de novo como que a energia se move dentro de bolhas. Ela, ainda assim, ela produz movimentos que parece que eu sou isso, né? É assim. Então tem essa sensação que eu estava explicando a partir dos canais, dos ventos, né? Das energias internas que são não cognitivas propriamente, né? Assim. Então esse também é um tipo de bolha, uma bolha associada ao aspecto de energia. A energia se move, eu vendo isso, eu dou a realidade e me movo também. Assim. Não, a gente, por exemplo, pode ir praticando shamatha focada na energia, né? Então isso nos permite desenvolver a ação de poder, que é estar diante das coisas sem mover a energia. Então é melhor com a energia, a gente trabalhar com a energia mesmo. Quando a energia que vai se movendo, a gente trabalha através da energia, não através de um raciocínio. Várias tradições espirituais se defrontaram sempre com esse obstáculo, né? Porque eles têm uma regra cognitiva que não consegue se defrontar com um aspecto de energia, né? Aí surge a subversão por dentro das próprias ordens, por dentro dos grupos humanos dentro disso, né? Vocês viram aquele filme Nome da Rosa, né? Super lindo assim, né? Também trata disso. Outro que trata disso é Samsara, né? A pessoa, ela desenvolveu um tipo de cognição, de compreensão, mas ele não consegue lidar com coisas super simples assim, né? Ao nível da energia. Ele não consegue. Então, aquilo é esse ponto. Como trabalhar essa questão? Mas nós estamos... Se a gente simplesmente equilibra a energia, isso não vai produzir... A flutuação da energia não vai surgir. Porque a gente simplesmente está equilibrando a energia. Aí se a gente olha o aspecto cognitivo e equilibra a energia, aquilo não tem como aparecer, né? Mas não é uma posição defensiva, é uma posição proativa, né? A gente posiciona a energia, aí nós estamos nos movimentando. Aí não tem lugar para aquilo. Mas a gente precisa desenvolver essa habilidade, né? Precisa desenvolver. Então a gente vai estar no meio das coisas... meio das aparências, é fácil de perceber que as aparências são o local mais difícil da prática, né? É o local que nós vamos realmente verificar se a gente está conseguindo uma maturidade ou não, né? Porque dentro dos ambientes controlados é mais fácil, por um tempo, né? Mas ali a gente se reforça para poder entrar nos ambientes abertos. E ali é que é o ponto, né? Naturalmente, entre os ambientes abertos, mais adiante, a pós-graduação vai ser os 5 bardos. Né? A gente ter clareza no sonho, clareza na meditação, clareza no processo de, durante o processo de morte, pós-morte, renascer. E a gente também pode testar em filmes, em vídeos, olhar se a gente se envolve, se a gente é arrastado ou não é arrastado, né? Se a nossa energia flutua ou não flutua. Vocês estabilizarem a energia diante de um filme, não importa de qual reino seja esse filme, só vai brotar compaixão em vocês. Vocês vão vendo aquilo, pá, esses seres. Aqui nós estamos lidando com aspectos super aflitivos do reino dos infernos. E ainda que o filme não seja verdadeiro, as emoções perturbadoras e os karmas são algo que prolifera em meio às pessoas. Assim, né? Mas para a gente ter essa clareza, a gente precisa estar com a energia equilibrada, olhando para aquilo. Se a gente não tiver com a energia equilibrada, a gente já está querendo ir para cá ou para lá no meio daquilo, entende?
Mas como saber se essa compaixão é natural ou artificial?
Ela não é construída, ela é natural, porque... A gente, uau, como aquele... Isso representa muitos seres, por isso que aquilo está num filme. Muitos seres, aqui fica claro, a gente está vendo, muitos seres assim. E eles devem sofrer ciclicamente por muitos problemas a partir disso. Assim, né? Mas essa compaixão, ela só vem porque a pessoa está fora. E quando ela está fora, ela entende que o outro que está dentro não está preso verdadeiramente, ele parece que está preso. Isso é bodhicitta, né? O bodhicitta é mais uma compaixão comum, é uma compaixão que tem a compreensão da vacuidade junto. Né? Mas isso vem dessa estabilidade. Né? Estabilidade junto com a compreensão das bolhas, etc., vai brotar bodhicitta. É matemático.
A energia, quando fala equilibrar o aspecto de energia,
Isso. Uhum. Então a gente retoma a coisa das cinco energias. E aí o que que acontece? Aí a gente vê a magia desse processo, como é que as realidades todas aparecem e surgem como se fossem verdadeiras, reais, né? Eu acho que a gente deveria usar o nosso tempo para ver isso, assim, para praticar desse modo, assim, sabe? Porque nós vamos amadurecendo na compreensão de que a aparência operante da realidade, nós operando juntos, não dá respaldo para que aquilo seja algo rígido e existente por si mesmo. Então a gente vai ver que não é apenas a vacuidade dos objetos, mas é a vacuidade das situações, a vacuidade do funcionamento das coisas e não de objetos parados, entende? Apenas. Então a gente pode entrar por objetos parados, mas daqui a pouco a gente está vendo aquilo tudo girando e a gente precisa dessa compreensão, sabe? Como é que aquilo tudo gira, movimenta as energias de modo causal, produz uma linguagem e ainda assim aquilo tem um aspecto de vacuidade. A gente precisa disso. Incluindo os seres dentro, as identidades dos seres, o reconhecimento dos seres. A gente precisa desenvolver essa maturidade. Assim, então isso é alguma coisa muito mais profunda. Eu acredito que esse é o significado das bandeiras do Prajnaparamita, que a gente possa espalhar pelos lugares. E são as bênçãos de Guru Rinpoche também, que nos permite andar em meio ao mundo com um bodhicitta, com clareza sobre as coisas, né? Assim. Aí quando nós vamos... Aí a gente contempla a magia. Quando a gente contempla a magia, nós não estamos nem a favor nem contra, entende? Esse é um ponto super importante. Porque a magia, ela nos libera para produzir o acolhimento do próprio samsara. Então não há possibilidade de liberação sem acolhimento. Não, a liberação do samsara não é uma posição belicosa contra o samsara, entende? O samsara, ele precisa ser iluminado. Ele não precisa ser destruído, ele precisa ser iluminado. Então esse é o ponto, nós não estamos contra nada. Então, na medida em que a gente vê como é que o samsara aparece, a gente olha para o samsara como o laboratório da natureza luminosa da mente. Mas a gente não aprofundou no aspecto luminoso. Aí é que vem a originação dependente. Né? A originação dependente é super importante, porque ela elucida esse link. Aquilo parece que não falta mais nada, a gente está falando de luminosidade. Mas falta um pedacinho ainda, que é esse aspecto da originação dependente. Eu acredito que o melhor processo para a gente contemplar isso é através do próprio exemplo do talo de arroz do Buda, né? Então ele tem essa parte que ele vai dizer, como uma semente, né? Aí tem a semente de arroz na terra, né? Ele coloca essa semente ali. Aí começa esse processo. Vocês olham a semente como uma identidade, né? Se ela não tivesse um nível de luminosidade interna, ela não teria como manifestar a vida. Ela não iria inchar e criar um broto e criar a raiz, né? Ela não faria isso, né? E esse é um processo super interessante. Então tem um processo de vida dentro dela. Tem um processo de vida dentro dela. Aí ela começa a deixar de ser semente, justamente porque ela começa a manifestar a semente que ela é, né? É uma coisa curiosa. Ela manifestando a semente que ela é, ela começa a deixar de ser semente, né? Ela produz a raiz e produz o talo, né? Se esse processo segue, daqui a pouco não tem mais semente, ninguém mais vê semente nenhuma. Não há mais semente. Mas o processo, ele segue. Então, na dependência da semente, da temperatura, da água, dos nutrientes no solo, né, e da atmosfera, ele vai pegando aquilo vai pegando os constituintes da atmosfera, do solo, vai pegando água e vai transformando em célula de talo. Isso é uma forma de originação dependente, né? Porque a gente pega alguma coisa, ela vira outra coisa. Então, eu tenho uma vida ali dentro que é capaz de fazer isso. Se eu pegar, por exemplo, cozinha a semente, não tira nada dali. Aí bota ela ali de novo, bota na água e vê se ela vai fazer. Então, ela não vai mais fazer. A gente extinguiu esse princípio luminoso, né? Também tem algumas sementes, põe 1.000 sementes, talvez uma não brote. Você vai olhar, por que não brotou? Não sei por que não brotou. Aí se tu rezar, brote, brote. Aí lá, pronto, ela reza. Eu só estava dormindo. Então tem um aspecto sutil aí, tem uma coisa sutil, que é a vida. E a vida, se vocês olharem, como é que a vida está se manifestando? Ela está se manifestando pela originação dependente, né? Ela não tem respeito pelas identidades. Eu acho que esse é um ponto super importante. Esse é um ponto importante porque a gente vê que a vida segue e as identidades passam. As identidades são um aspecto aparente da vida. Então, a semente é um aspecto aparente daquela identidade. Mas a vida não se demora com as aparências. Ela agora produz raiz e talo. E aquilo vai crescendo. Aí a semente, no seu último estertor, diz, fui traído. Eu dei tudo o que eu tinha e agora esqueceram de mim. Agora tem essa coisa enlouquecida, expansionista, da raiz e do talo, que eles se juntaram e agora estão me sugando até o fim e eu vou desaparecer. Aí some. Aí eles pegam a casca do arroz, pegam tudo que tinha ali, aquilo vira célula de raiz, célula de folha de talo. E aquilo segue. Aí, na dependência da luz do sol, da água e dos outros nutrientes, que são não inexistentes também, porque depende de um olho, é só a planta do arroz que olha para... Nós dizemos luz do sol, água, etc. Mas a planta, ela não está olhando assim, ela está olhando com o seu próprio olhar aquilo. E ela, então, produz esse movimento e vai surgindo outras coisas, né? É aquilo vai indo. Aí a planta, ela pode desenvolver uma identidade de praticante, assim, um materialismo espiritual. Eu sou a planta, finalmente, né? É assim. Destino de toda semente a manifestar eu mesma, que eu sou. Mas aí ela, daqui a pouco, tem um surgimento estranho, assim. Começam a surgir as florzinhas, dali a espiga. Aí a planta se sente traída. Ela começa a murchar e as novas sementes engordando, assim. Ela, a semente contra-atacou. É assim. Aí a raiz vai murchando, o talo vai murchando, aquilo. Ela usa ainda o corpo morto da planta para cair as sementes. Aí as sementes. Então aquilo pertence ao plano da semente de atacar o mundo. É assim. Mas aí, essa vida, ela vai se multiplicar por muitas sementes. Então, esse é um ponto super interessante. Aí vocês veem que a vida era uma semente. Agora a vida são muitas sementes. Todas elas com aquela capacidade infecciosa de gerar um suporte, né, se manifestar daquele jeito e depois plum, cair de novo, né? Aí elas vão indo. Então, esse é um ponto interessante, porque esse exemplo, ele introduz a questão da mente individual e múltipla também, né? Então a gente pode olhar assim a vida como uma chama com muitas fagulhas. A chama central continua, mas as fagulhas ela pode se multiplicar, se reduzir e elas vão indo. Então as expressões individuais das mentes, elas estão ligadas a bolhas. Elas vão andando assim. A gente também pode entender, por exemplo, como que um mestre, como o Dudjom Rinpoche, pode morrer e surgir 3 emanações. Assim. Mas ele não era um. Era. Então vamos respeitar. Aí, nasceu um, como continuação dele, já está de bom tamanho. Agora nascer três, isso já não gostei desse tipo de coisa, né? Como é que pode, né? Assim. Então, aí, se uma semente, ela pode dar origem a uma espiga, né? Então uma a luminosidade da mente, ela pode também se manifestar de vários modos. Assim. Então, do mesmo modo, por exemplo, Nirmanakaya, né? O Buda, ele se manifesta com a sua lucidez. Dele emanam os bodhisattvas, um número grande. Por quê? Porque os bodhisattvas são a mesma mente do Buda. A mesma mente do Buda. As mentes não são individuais. A gente não precisa olhar sobre o ponto de vista do samsara, olhar tudo separado. Então, a gente tem o aspecto sutil. O aspecto sutil, compaixão, amor, alegria e equanimidade, permite manifestação em todos os lugares como a luz da lua, que a lua surge como uma imagem em qualquer pessoa que tiver um lago, um espelho, aparece a lua. Direitinho dentro do lago, dentro do espelho, né? Ela se multiplica tantos quanto forem e também se reduz. Ela continua igual. Então esse é o sentido da chama, né? Da lucidez. Da lucidez que é a luminosidade da mente que é capaz de produzir a originação dependente. Então ela pode se manifestar um ou múltiplos, não tem uma limitação, né? Então a vastidão de seres, se vocês olharem, a vastidão de seres é capaz de produzir, como a semente de arroz, é capaz de produzir originação dependente, né? Aí os animais também, vocês vão vendo que os animais, eles podem se entredevorar, mas a vida não cessa, entende? A vida de um segue se manifestando no outro, né? Que também ele sucumbe alimentando outras vidas. Aí a vida segue. E a essência desse processo da vida, ele é a capacidade de tomar alguma coisa não inexistente e criar outra coisa não inexistente. E aí nós seguimos, né? Então nós aqui, a gente segue assim também. Nós estamos criando constantemente coisas não inexistentes, né? Desde um aspecto sutil. E a gente segue se manifestando. Então tem esse exemplo do Buda, que é a semente de arroz, a haste de arroz, o talo, né? E nós começamos a olhar como que a gente vai construindo as múltiplas realidades. E aí fica fácil de entender que não é simplesmente uma luminosidade. A gente toma uma luminosidade, mas tem um referencial que não precisa ser real, é um referencial. Esse referencial, ele precisa ser não inexistente. Se não tiver nenhum referencial, aí não tem como. Mas ele sendo um referencial não inexistente, aquilo é possível, né? Aí a gente toma aquele elemento e constrói um outro elemento. Aí o Buda dizia, eu entendo todos os seres. Ele mostrando a floresta, eu entendo cada um desses seres, como é que ele surge, por que que o pinheiro é pontudo, por que que as ervas são rasteiras, por que, que as trepadeiras não têm tronco e assim por diante, né? Ele dizia assim que ele entendia todo o aspecto. Aí quando vocês olham desse modo, vocês vão observando que todas as manifestações, elas vão surgindo por originação dependente, todas elas. A essência das manifestações surgidas por originação dependente é a luminosidade. Luminosidade, né? Essa luminosidade, ela ia se espalhar em todas as direções. Então, por exemplo, a liberação, ela está associada a nós não sermos arrastados pelas aparências, né? Mas a visão do Buda, ela se diz que ela é a originação dependente, porque ela emancipa, ela vê de forma profunda e ilimitada todas as manifestações. Já os arhats não precisam fazer isso. Eles olham para as coisas como se elas fossem externas a eles, e eles têm uma pureza. Os arhats são os santos, né? Eles têm uma pureza, eles não se envolvem. Mas eles veem os objetos como se fossem atraentes ou não atraentes, eles estão assim. Em alguns dos santos, eles dizem, eu estou morto para as aparências e para o mundo. Eles não respondem. Mas isso não quer dizer que eles tenham a clareza de como que as coisas surgem e como que é a magia do surgimento de todas as coisas. Por isso é que o próprio Buda, aliás, Maitreya vai dizer, né? Citando o Buda, ele vai dizer, quem vê a originação dependente vê o Buda. Quem vê o Buda vê o Dharma. Ele olha desse modo. Assim. Então, essa é uma parte que eu acredito que menos do que uma instrução e mais como um desafio para meditar e contemplar, a gente deveria então tomar isso não como algo que está explicado, mas algo que é um desafio para nós olharmos assim. Né? Isso é um desafio adicional à própria contemplação da vacuidade. Né? A gente começa pela vacuidade, a gente chega na luminosidade e nós chegamos na originação dependente. A originação dependente permite que a gente entenda como que as coisas adquirem formas particulares. Assim, né? E aí nós vamos entender, por exemplo, o tabuleiro que nós estamos jogando. Né? Quando a gente olha para as coisas, nós olhamos como se a gente estivesse vendo as casas de um tabuleiro, xadrez, por exemplo, e as peças do jogo. A gente constrói aquilo com a luminosidade da nossa mente. E o jogo a gente constrói e joga ali dentro. Né? Então, quando a gente vê isso, a gente observa que não tem um elemento em nenhum lugar que não seja uma peça do nosso jogo de movimento dentro das aparências, que são as bolhas. Quando nós mudamos as bolhas, nós desenvolvemos outra capacidade de olhar as mesmas peças com, e dar outros significados para elas. Então as peças, as aparências que a gente usa, elas são peças dentro de um jogo, elas são sustentadas desse modo. A gente pensa, bom, esse é o ponto último, mas não é ainda o ponto último, 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 último. Ainda tem mais um detalhe que a gente pode introduzir. Então aqui a gente está falando sobre a luminosidade da mente, né, que produz essas aparências. E seria interessante a gente perceber também que essa luminosidade ela é inseparável de uma dimensão livre. Eu tenho uma dimensão livre, eu não estou preso, por exemplo, a fazer as coisas surgir de um sempre do mesmo jeito, eu não estou preso. Então essa liberdade que eu tenho me permite entender a originação dependente e ver que os fatores que eu tomo para me referenciar e fazer o surgimento luminoso das aparências, esses fatores que eu utilizo, eles são não inexistentes, apenas eles não são reais. Então, eles sendo apenas não inexistentes, eles também são surgidos a partir da luminosidade da mente. Assim eu vejo que o estado fundamental, aliás, o estado primordial, ele pode ser falado como estado primordial justamente porque ele não tem um conteúdo, ele não está maculado por um conteúdo. Nesse estado primordial posso gerar referências e utilizar as referências para fazer surgir outras coisas na base daquilo, né? Como quem constrói um jogo. Mas existe essa base primordial não maculada, sem conteúdo. Então, na transmissão direta, esse é o ponto principal, transmitir essa base primordial. Não condicionada, sem conteúdo. Essa pureza é que permite a gente, a partir dela, é que brota lucidez com relação às aparências. Essa lucidez com relação às aparências é a sabedoria que brota da base primordial. Então é a sabedoria primordial, porque ela não tem um referencial condicionado para eu olhar. Justo porque eu olho sem o referencial condicionado, eu vejo como que aquela construção se deu. Então, quando a gente está olhando, por exemplo, como é que as coisas surgem a partir da originação dependente, a gente está num lugar que, para a gente olhar, nós não estamos com nenhuma teoria e com nenhum condicionamento. E por isso a gente é capaz de ver os condicionamentos, como é que eles ocorrem. Então, a gente vai chamar que isso é um processo mágico, de luminosidade. Porque a gente não está encontrando nenhuma relação causal-causal. Tem uma relação condicionada, que a gente pode encontrar, porque na dependência de uma marca surge uma outra coisa. Na dependência da semente e da água surge o broto e a raiz. Se não tiver a semente e a água, não tem broto. Então esse é um aspecto condicionado, mas não é um aspecto causal. Então nós contemplamos isso. Aí quando a gente contempla isso, a gente descobre um ponto que é uma chave, especialmente na linhagem Enigma, no 18, né? É uma chave, pessoal. Essa sabedoria de traçar o que está sendo feito e a sabedoria que brota de uma base não condicionada, essa é a sabedoria primordial. Essa é a mente do Buda. Então a gente precisa pelo menos entender essa explicação. Assim, né? Isso é super importante. Aí vem um outro item que vai nos permitir falar dos tesouros da natureza primordial, os tesouros do espaço básico. Por quê? Porque a gente vê que entre os tesouros do espaço básico brota o quê? Primeiro, sabedoria primordial. Aí brota luminosidade. A gente vê que brota energia. E que brota as múltiplas manifestações e brota brota originação dependente. E brota compaixão, brota devoção. Todos esses aspectos que são também manifestações, são tesouros do espaço básico. Né? Todas essas manifestações que são esses tesouros, elas podem se transformar em caminhos espirituais. Eu acho comovente a gente olhar, como o próprio Guru Rinpoche no Pico do Junípero, ele também vai dar essas instruções de como olhar a devoção como caminho. Ele vai dizer, a devoção, ela é muito parecida com o amor, né? Então, devoção aos Budas. Aí surge um aspecto comovido. Esse aspecto, ele não tem propriamente uma manifestação causal. Ele brota como a luminosidade brota, né? Então, quando a gente desenvolve essa conexão com os Budas, por exemplo, a gente pode dizer que a devoção também ela brota de modo livre a partir da natureza primordial, como o amor, como a compaixão, como o bodhicitta brotam. Né? A gente pode não perceber bem isso por enquanto, porque a gente não está acostumado a contemplar assim. Mas é importante que a gente tenha essa indicação, essa lembrança, para a gente introduzir isso no nosso processo de contemplação. Com o tempo, a gente termina tendo a oportunidade de ver isso assim também, né? De modo direto. Aí a gente vê que do espaço básico vai brotando essas várias coisas. Agora, como é que a gente vai absorver o samsara? A originação dependente, pessoal, é um processo perfeito assim, para a gente olhar para o samsara não como algo negativo, mas como uma magia que expressa a natureza primordial. Então a gente vê, por exemplo, que a originação dependente brota sem esforço. Quando a gente está olhando alguma coisa e cria outra, como um jogo, né? A gente olha pro rei, a gente não tem mais questionamento, a gente sabe como é que ele se move, como é que a rainha move, como é que os peões, cavalos, bispos, etc., como é que aquilo tudo se move. E a gente olha para aquelas peças e a gente não precisa dizer, olha, agora deixa eu pensar, isso aqui é um peão, deixa eu sustentar esse peão. A gente não precisa sustentar, aquilo se torna natural. É parecido com a pessoa dirigindo o automóvel também. Ela tem uma sensação de naturalidade. Ela reconhece a estrada, ela sabe o que, que vai fazer, ela não está nem articulando assim, com a mente, ela está fluindo. Um aspecto, é uma inteligência que se manifesta sem esforço. Então a gente precisa entender esse surgimento das aparências e a luminosidade que se manifesta sem esforço. Entender que esse é um aspecto muito sutil da mente. Ele está ali. Isso é que vai nos permitir, por exemplo, reconhecer também, durante os bardos, reconhecer que nós, diante das aparências, estamos sustentando isso desse modo. Assim, né? Aí, essa é uma boa prática. Aí nós recitamos o mantra do Guru, ou recitamos o mantra do Prajnaparamita, enquanto nós sustentamos essa visão. Né? Então, a gente vai olhando isso. Então, tem esse aspecto muito sutil, que é a naturalidade, espontaneidade, sem esforço dessa manifestação. Né? Mas aí a gente vê que essa manifestação, que a gente está percebendo como é que ela surge, né, sem esforço, ela termina se apresentando diante de nós como um jogo estabelecido, dentro do qual eu sou convidado a obedecer às regras do jogo. Então esse jogo que vai surgindo magicamente desse jeito, e que eu vou obedecendo às regras e jogando, isso é o samsara. Então quando eu olho isso, não tem substância samsara no surgimento do samsara, vocês entendem? Não tem substância samsara, tem luminosidade, tem originação dependente, tem esse aspecto mágico. O samsara, ele vai surgir com a cara de samsara, de bloco zero, menos um, ele vai surgir quando nós, dentro do jogo, a gente surge como uma identidade, a inteligência dessa identidade, ela é apenas a identidade do jogo, como se a gente não conseguisse ver para mais nada. Isso traduz a limitação da bolha. Mas mesmo que a pessoa esteja limitada, a pessoa surgiu, ela é um componente da bolha, operando, mesmo que isso surja desse modo, de fato, não há uma substância, nem na pessoa, nem no ambiente, nem no samsara, não existe a substância samsara. Existe a substância luminosidade, que é atributo da natureza primordial. Então, aí tem essa contemplação. As aparências, na verdade, elas são o espaço básico. Assim, isso é, a gente vai dizer, as aparências são dharmakaya. A substância das aparências é dharmata. Então isso está expresso nos seis selos. Então essa é uma prática super importante para a gente percorrer também, né? Então, aí vem os grandes praticantes, eles vão dizer: a minha única prece é que eu não perca a capacidade de ver as aparências como dharmakaya. Isso é super bonito, né? E nesse ponto, não só as aparências, ou seja, o que a gente chamaria de samsara, se torna o melhor lugar de prática, como ele se torna o único lugar de prática. E se nós tivermos lucidez, a gente não tem mais como usar a palavra samsara. Não tem mais uma visão aflitiva, negativa das aparências. E eu não vejo nenhuma razão para nós ficarmos presos. Não vejo nenhuma razão. Também não vejo nenhuma razão para as pessoas não poderem manifestar essa lucidez. Não vejo. A gente pode acessar isso. Isso também não tem nada de religioso aí dentro. Nós só estamos contemplando. Vocês veem como é que funciona a sabedoria primordial. A gente vai para um lugar que é não condicionado. Aí começa a olhar como é que o condicionamento surge. O que seria materialismo espiritual? Diz, eu vou para um lugar não condicionado, agora eu sou um grande ser. Isso é materialismo espiritual. Isso, a pessoa cai ali, ela, pum, naquela hora ela volta para o samsara. Ela não é mais um grande ser. Quando a pessoa diz, agora, olhando de um lugar não condicionado, a pessoa não fica olhando para si mesma. A pessoa olhando desde um lugar condicionado, ela não constrói alguém. Ela está vendo a multiplicidade de manifestações da natureza livre da mente, por todos os lados. É isso que ela está vendo. Ela vê o samsara como expressão dessa liberdade. Assim, esse é o ponto. Então, isso é a purificação do samsara. Isso, ao mesmo tempo, é a prática dentro do samsara. Que, enfim, uma vez purificado, não é o samsara. Aí aquilo é um aspecto lúdico. Um aspecto lúdico. Aí vai surgir também essa experiência, essa expressão, né? Que os grandes mestres, eles são senhores da dança, eles se movem no meio disso. Né? Vai surgir a expressão, o eruka também. O Buda que domina samsara e nirvana. Ele se move nesse ambiente, samsara e nirvana. Por vezes aquilo parece assustador, o eruka, porque para quem está no bloco zero, a gente olhar desse modo tira as urgências e a regra do jogo. Né? Tudo se fragmenta. Né? Então eu acho muito profundo, muito maravilhoso, esse sutra que narra como que as aparências surgem pela luminosidade, operando independência a um referencial que, por sua vez, também não é sólido, mas é apenas não inexistente, que nos permite fazer as coisas. A gente vai olhando. Se a gente contemplar esse tempo acelerado que a gente está vivendo isso o tempo todo, né? Por quê? Porque são fantasias que servem de base para outras fantasias, e aquilo vai seguindo assim. É muito curioso. Mesmo sob o ponto de vista social, eu acho comovente, assim. Porque houve um tempo que as pessoas, elas deveriam cultivar a terra, cuidar dos animais, etc. Elas tinham que se movimentar com esforço. Olhando com esse olho do esforço, da dificuldade da vida, vocês ligam a TV num domingo à tarde, só tem coisas totalmente desconectadas. Mas se vocês olharem com cuidado, aquilo é originação dependente, em cima de originação dependente, que cria um mundo totalmente abstrato, onde as pessoas estão... Aquilo fica até vergonhoso de dizer o que eles estão falando ali e trazendo. Né? Assim, é uma coisa... Se tu pensar, tem alguma sustentabilidade esse tipo de inteligência deles? Aquilo é zero, é totalmente zero. Gente. Não tem nada. Então, sob o ponto de vista de sustentabilidade, profundidade, nós podemos construir qualquer samsara em qualquer direção. Assim. Bonito de ver. Assim. E ainda assim, aquilo é frágil, mas segue. O samsara inteiro é isso. É frágil, mas segue. Aquele exemplo é muito interessante, né? Aquele exemplo é assim, que é, vamos supor, põe um gato numa caixa, ele dentro tem um vidro de veneno. Então, esse é o Einstein tentando provar a real objetividade das coisas. E aí ele vai dizer, na física quântica, nós temos uma probabilidade do evento do gato encontrar o veneno e morrer. E tem uma probabilidade de não encontrar. Agora, o que vocês acham? O gato está vivo ou está morto? Né? Segundo a teoria quântica, ele está 33% vivo, 67% morto. Então, eu considero, o Einstein dizendo, eu considero que a física quântica ela é incompleta, porque é evidente que o gato ou está vivo ou está morto. Se eu tenho uma teoria que não é capaz de prever aquilo e apenas vai falar sobre a probabilidade, né? Então essa teoria é incompleta. Uma teoria incompleta, ela é inútil, ela é incompleta. Na verdade, a realidade das coisas é objetiva, ela não é estatística, ela não tem como ser trabalhada através desse método que a física quântica vai utilizar, né? Então, essa é a teoria do gato lá. É assim. Schrödinger. É. Não, o Schrödinger é do lado do Einstein. Ele está junto com o Einstein. Aí as coisas são reais ou não são? É assim, essa é uma boa pergunta. Aí tu pega um jogo realista, né? Pega um jogo realista. Aí dentro da bolha realista, tu tenta dizer que... Tenta usar alguma coisa que não é realista, né? Aí aquilo, dentro da bolha, tu não consegue. Por exemplo, vai jogar um jogo de xadrez. O jogo de xadrez é montado, né? Aí tu diz, bom, alguém vence ou aquilo tem apenas uma probabilidade de vencer. Né? Então, se eu estou usando a bolha realista, ali dentro da bolha realista tem um determinismo ali dentro. Né? Assim. Mas aquilo é um determinismo dentro da bolha. verdade, o gato nunca nasceu nem nunca vai morrer. E o veneno, ele também não é um veneno para tudo. Assim. Mas aí eu tomo a bolha realista e tento aplicar aquilo e não dá certo. Aí o único jeito é... por exemplo, aí tem os outros exemplos, né? Os exemplos de Niels Bohr, né? Como o exemplo da fenda dupla, né? Aí o fóton atravessou por qual delas? Aí também dá problema. Né? Assim. Então essa noção, dependendo do jogo, aquilo funciona de um jeito ou de outro. Né?
É. Aqui tem uma lógica e aqui tem outra lógica.
É isso. Né?
As duas coisas
não se... É isso. Né? Essencialmente, para o Niels Bohr, a questão é que a gente precisa introduzir todos os elementos que participam de uma questão. Né? E na ótica realista, a gente não introduz todos os fatores. Bom, então, eu falei rapidamente sobre esse ponto da originação dependente. Né? Então, esse é o aspecto que eu queria trazer. Né? E, aí, quando vocês estiverem estudando esse tema, eu acredito que essas reflexões elas vão ser úteis. Né? Elas são básicas para a gente poder entender o texto.
Uma versão do texto
para
a
gente? Eu não vou mandar agora. Mas aí eu, um pouco depois eu mando. Eu acho interessante, né? É notável, por exemplo, que quem está apresentando isso é Maitreya. Não é o próprio Buda. Né? Então, Maitreya se reporta que o Buda explicou. Então, tem um outro sutra que o Buda fala sobre esse tema. Mas eu acredito que o sutra que fala com maior detalhe é esse aqui. Essa explicação, esse comentário de Maitreya a essa imagem. Né? Então, ele diz... O que o Buda diz, que o Maitreya está lembrando, é assim. Nobre Maitreya, o Bodhisattva Mahasattva disse ao venerável Sariputra: ó Sariputra, a respeito do que foi dito pelo Buda, o mestre do Dharma, o onisciente, o que, que o Buda disse? Aquele que vê a originação dependente vê o Dharma, aquele que vê o Dharma vê o Buda. Nesse sentido, o que é originação dependente? O Maitreya falando, né? A expressão originação dependente significa esse tipo de ocorrência. Na dependência disso, aquilo surge. Aí ele vai descrever os 12 elos, né? Mas é importante entender que tem os 12 elos, que é uma rota de originação dependente. Mas tem originação dependente como, por exemplo, a semente que vai virar um talo. Mas aqui Maitreya explica. Nesse sentido, o que é originação dependente? Aí Maitreya deu o exemplo. Na dependência da ignorância, surgem as formações mentais. Então a mente operando daquele modo, ela produz uma aparência, produzindo uma aparência, fixada na aparência, aquilo já vira um referencial, que é as formações mentais. Na dependência das formações mentais, agora ele não está na dependência do espaço básico. Ele está na dependência das formações mentais. Ele não está mais com a liberdade original do espaço básico. Então, ele está operando, ele vai fazer alguma coisa surgir a partir das formações mentais. Então, a partir das das formações mentais surge a consciência, que raciocina por dentro das várias imagens das formações mentais. Na dependência da consciência surge nome e forma. Na dependência de nome e forma surgem as seis portas dos sentidos. Na dependência das seis portas dos sentidos surge o contato. Na dependência do contato surge as sensações, Vedana. Na dependência das sensações surge o desejo. Em cada um desses níveis tem uma ignorância, vocês entendem? Por exemplo, eu tenho a ignorância que toma por referencial as formações mentais. Mas eu estou fixado nas formações mentais. Agora, por exemplo, tem a ignorância no sentido de que fixado ao desejo, fixado à sensação, que é a Vedana, tomando Vedana por referência, fechado nisso, aí surge o desejo. Aí fechado na ignorância, na bolha do desejo, surge as ações volitivas. Né? Ou seja, surge o apego. Na dependência do apego surge o vir a ser. Na dependência do vir a ser surge o nascimento. Na dependência do nascimento surge a decrepitude e morte. Então, em cada um desses níveis, na dependência daquilo surge a bolha correspondente. Né? Aquilo é matemático, a gente pode ver direitinho assim. Né? Por exemplo, a gente diz, mas você está sofrendo, né? Mas esse seu sofrimento ele vem dessa sua fixação. A pessoa não está disposta a abrir mão da fixação. Se ela abrir mão da fixação, ela respira e passou aquele sofrimento. Agora, aquela fixação, ela vem de uma sensação. Fixada na sensação, na bolha da sensação, a pessoa tem aquela fixação. Mas se a gente desviar a mente da pessoa, se a pessoa se distrair, entrar noutra conexão, aquela fixação, aquele desejo, apego, desaparece. Então, são vários níveis de ignorância, né? A gente pode dizer que a originação dependente vai trabalhar sempre com a ignorância. Eu tomo um referencial, pego aquele referencial e crio uma outra coisa. Então, na dependência daquela fixação, a outra se sustenta. Se eu tirar aquela fixação, aquilo bluft, cai. Buda elucidou isso. Totalmente. E os 12 elos de originação dependente não são originação dependente, são os 12 elos de originação dependente. Originação dependente é o fato de que eu pego alguma coisa e faço surgir uma outra coisa. Eu pego sensação e faço surgir desejo. É assim. Aí eu pego o desejo, pego as ações volitivas, pego os resultados todos, faço surgir eu mesmo. Eu sou isso. Aí, com base nesse eu estou sustentando esse eu. Aí vai surgir decrepitude e morte. Eu não tenho como sustentar isso. Aí aquilo afunda. É isso, pessoal. É isso. Tem um aspecto grosseiro que está na frente, tem um aspecto sutil. O aspecto sutil tem esses condicionamentos que vão surgindo por originação dependente. É isso. Aí quando nós estamos olhando essa multiplicidade de coisas, nós estamos presos dentro das bolhas, nós estamos super aflitos e achando que o samsara é horrível. O surgimento do samsara exige que eu esteja fixado em um conjunto de aspectos. Senão eu não tenho a solidez do samsara. Eu fixado aquilo, aí eu vou falar de sofrimento, eu vou falar de dificuldade da vida e uma série de coisas desse tipo. Aí também surge a sensação de viver a partir da manipulação das aparências e a partir dos olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Nós estamos super ocupados fazendo muitas coisas, sustentando coisas, a partir da fixação que a gente está, ou do conjunto de fixações que a gente está. Se a gente é as fixações, a gente não muda durante a vida, mas a gente muda durante a vida. A gente muda, vai mudando de bolhas, vai mudando de fixações. Aquilo é óbvio. Então aquilo não é sólido. Aquilo é tudo surgido por uma aparência luminosa, a partir de originação dependente. Aquilo é não inexistente. Aquilo está ali, mas não é sólido. É melhor a gente não desperdiçar nosso tempo dentro das bolhas e do samsara, porque é só aí que existe o tempo, né? E é aproveitar esse processo ilusório onde nós mesmos surgimos como uma identidade E contemplar isso e ultrapassar essa limitação. Assim. Eu acho extraordinário que surjam os Budas dentro desse ambiente só para sacudir os seres que nem muito existentes são, eles são apenas não inexistentes. Assim. É muito incrível isso. Né? Sim.
Quando o Buda se refere à originação dependente, ao Dharma e ao Buda,
uhum.
Ele está se referindo ao aspecto do ser, sutil,
eu acho que ele está olhando cada um deles no nível último, né? Quando olha a originação dependente, está vendo como que a coisa, como a magia ocorre. Mas entender a magia, isso é o Dharma. Mas esse Dharma que entende a magia, ele é a manifestação da mente do Buda. Então, só nomear a originação dependente, nós já não estamos mais vendo samsara, a gente já está vendo com a mente do Buda. Isso já é o Dharma, já é o Buda. O Buda, Dharma... Buda e Dharma são inseparáveis, né?
Se a gente não nasce, a gente não morre, toda e qualquer identidade são aparências. Então a gente pode pensar que tudo, absolutamente tudo, é luminosidade, é manifestação de uma grande mente coletiva. Basicamente, essa natureza primordial é única, assim.
É melhor assim. Mas essa noção coletiva, ela é criticada, né? Então é melhor não pensar assim, que o conjunto dos seres traduz uma mente. Mas há uma natureza primordial, essa natureza primordial ela termina se manifestando de vários modos, assim, que se reconhecem como mentes individuais, mas isso não é necessariamente assim. Elas são individuais no sentido que elas estão dentro de bolhas, do mesmo modo que a luz da lua dentro de um espelho, dentro de uma superfície, uma lâmina de água, eu vejo como uma lua ali. Então ela está individualizada. Mas tem uma lua no céu. Aí se cada um tiver o seu laguinho na sua casa, a lua se divide em tantos lagos quanto forem. Mas elas apenas, a gente pode até fotografar a lua, ela é um pouco diferente em cada um, né? E ela ilumina lagos diferentes. Então todas as nossas mentes, que a gente vai chamar de mentes individuais, elas estão espelhadas, elas têm essa luz original. E porque ela tem a luz original, a gente pensa que isso é a luz última. Mas se a gente individualizar isso, isso ainda é chamado clara luz filho. Depois nós vamos dissolver a clara luz filho na clara luz mãe. Então essa passagem, ela diz respeito a isso. A gente vai reconhecer que esse aspecto aparentemente individual de clara luz que brota em nós não é um aspecto individual. Isso é o retorno da gota ao oceano, né? Até esse momento a pessoa ainda pode dar uma olhada assim e se achar um grande ser, que vai estragar tudo. Mas esse aspecto dos grandes seres, vocês não se preocupem muito, sabe? Por quê? Porque, por exemplo, toda gota que se separa, ela vai encontrar... não importa quão brilhante ela for, né? Toda gota que se separa, ela vai evaporando e vai secando. Aí no meio disso ela se dá conta, né? Ela volta para o mar. Então, tem um controle de qualidade impossível de ser subvertido. Esse é um quadro de visão diferente das tradições reveladas, sabe? Por exemplo, de modo geral, nas tradições reveladas, a gente vai encontrar Deus em algum lugar lutando contra um centro do mal, com um resultado incerto, para não ser pessimista. Né? Mas se vocês vão olhar desse modo aqui, é impossível o samsara vencer. Além do mais, o samsara mesmo, ele nem mesmo existe. Então o centro do mal é o samsara. Mas o samsara é um surgimento luminoso. Assim. Então não tem a possibilidade. Assim, por exemplo, ninguém vai se tornar um imperador do samsara e dominar os confins do universo em todas as direções e implantar uma ideologia que vai ser alguma coisa. Não há como. Há esse aspecto primordial. O aspecto primordial, porque ele não é contaminado, ele é incessante. Todo aspecto construído a partir da originação dependente dos 12 elos, né, ou parcialmente construído pelos 12 elos, né, pela originação dependente, não precisa ser todos os 12 elos completos, né, qualquer um desses aspectos, ele é passível de impermanência. Minimamente, ele é passível de ser elucidado. Então, lá pelas tantas, alguém olha para aquilo e vê a artificialidade. Aí ele avisa todo mundo que é o que está acontecendo. Aí o surgimento, tem esse milagre, né, que é o nascimento da individualidade pela lua refletida no lago, né? É alguma coisa extraordinária, maravilhosa. Mesmo o surgimento da individualidade, né? É muito extraordinário. Aí o surgimento da comunicação, dentro da comunicação que pertence ao samsara, o surgimento do Dharma que explica esse funcionamento, né? É alguma coisa extraordinária, assim, né? Eu acho que é uma boa coisa, dentro do samsara, onde nós estamos, né, o samsara que nem mesmo existe, que é apenas não inexistente, né, a gente se divertir olhando isso, né, contemplando isso. Né. É maravilhoso. Essa construção do samsara, ela é muito maravilhosa, muito grande. E essas construções, elas também têm períodos de expansão e períodos de contração. Né. Então agora nós estamos num período de expansão. A gente não sabe por quanto tempo isso vai.
São esses ciclos que se voltam. Como você explica?
Isso provavelmente vai. Tem um momento que se recolhe de novo essa expansão. A expansão, ela cria, através de um processo condicionado, que pertence ao jogo, ela cria a sua própria. Cria as raízes da dissolução daquilo. É como um jogo, de novo, a gente volta para o jogo de xadrez, a gente vai jogando, tem uma hora que está tudo desfeito. Aí termina. Não tem mais como continuar o jogo. O jogo vai ao fim. Por incrível que pareça. Eu acho um bom exemplo, assim, porque as peças em si, elas não se movimentam. Né? Elas não têm consciência. Mas quando aquilo se olha, nós por originação dependente, nós vamos criando os movimentos, vamos criando os movimentos, aquilo vai indo, e aí tem uma lógica ali dentro e tem um ponto final. Pum, aquilo termina, não tem mais como continuar. E tem as identidades dos seres, as inteligências que brotam e sustentam aquilo, e tem o envolvimento emocional, tem a fixação, é assim. Aí tem um tabuleiro grosseiro para dar conta de um aspecto sutil que está operando. Que é o elucida, assim, explicita o software do samsara que nós temos num aspecto sutil. Então, explicita aquilo num aspecto grosseiro. Né? É muito inacreditável isso. Assim. É um laboratório de samsara. Né? Eu só não acho assim, completamente perfeito, porque as peças do jogo, elas têm o mesmo significado, o mesmo valor, fazem as mesmas coisas o tempo todo. No samsara usual, né, elas não fazem a mesma coisa. Né? É uma coisa interessante. Se vocês abrirem os jornais, ou olharem na internet, em Brasília é um campo super interessante, né, que as peças elas vão trocando de valor, elas vão trocando de lado, elas vão saindo do branco para o preto, do preto para o branco, para o cinza, elas ficam... Né, é muito interessante. A realidade do samsara aqui é mais complexa, né? Mais complexa do que uma realidade militar que tem dois campos. Mas o tabuleiro ele opera com essa realidade militar, são dois campos. Né? Essa é uma realidade simplificada. Eu podia ter um bom tabuleiro com 6 blocos surgindo, assim, uma pluralidade partidária. Eles vão indo e querem dominar o centro. No centro, no Palácio do Planalto. Assim, nós estamos nos movimentando naquela direção. Aí surgem alianças, né, de uns com os outros, assim, conjunturais. Isso é mais próximo do que a gente vê, não só no país, assim, mas no mundo inteiro. Né? Essas alianças surgindo, assim, é muito interessante. Isso é o samsara, está no meio disso. Originação dependente o tempo todo. Um aspecto luminoso. Mas se a gente se dedicar simplesmente a jogar segundo as regras, nós estamos dispersando totalmente a nossa capacidade de gerar lucidez no meio disso. Né? Nós estamos simplesmente operando como a originação dependente, que a gente cria alguma coisa, os 12 elos, né? Cria alguma coisa, toma aquilo por referência, aí surge uma bolha particular. Aí eu estou operando dentro daquela bolha particular. E penso que aquilo é tudo. Aí tudo bem. Aquilo, eu penso que é tudo, mas não é. Mas tudo bem. Aí eu sigo por um tempo, além do tempo, naquilo, né? O que também não tem um grande problema. Mas para quem está dentro daquilo e está operando com gostar ou não gostar e sofrimento, etc., o Buda aproveita isso, né? Aproveita que a pessoa está desconfortável, que surgiu uma pessoa e a pessoa está desconfortável, para elucidar esse aspecto muito mais amplo. Né? Eu diria que o Buda ele não destrói o samsara, mas ele ilumina o samsara, né? Quando esse samsara cessar, o dharma que é utilizado aqui dentro cessa também. É assim. Mas, naturalmente, em qualquer forma que o samsara se estabeleça, surge uma inteligência que brota do espaço primordial e é capaz de localizar a artificialidade. Do mesmo modo, surgem as inteligências que brotam do espaço básico, primordial, e criam aspectos que tomam por base para criar outras coisas. Então, o Dzogchen é essa visão. E quando nós olhamos isso, a gente pode entender por que se diz que há muitos diferentes universos operando. Né? Então, o Sogyal Rinpoche, ele, mencionando os textos Dzogchen, ele diz que há 13 sistemas universais independentes que não se veem, mas todos eles são beneficiáveis através do Dzogchen.
Mas o dharma que a gente aprende aqui não seria o mesmo aplicável a esse?
Num aspecto grosseiro, nas palavras que nós estamos usando, isso não serve. Mas o aspecto sutil e secreto serve. Por exemplo, essa aqui não é a única modalidade de samsara que a gente pode criar. Para a gente ter uma certa noção do que isso quer dizer, a gente poderia imaginar que tem o samsara dos vírus, por exemplo. Né? Eles estão operando de um outro jeito, assim. Mesmo o samsara das plantas, onde uma semente vira muitas sementes, já é um pouco estranho para nós. Mas vamos escapar da biosfera, vamos olhar isso de uma forma. Aí vocês olham o samsara dentro do sol, né? O samsara em outras regiões, ele não tem nem átomos, muito menos substâncias e menos ainda células. No entanto, tem energia, tem uma transformação incessante. Eu acho que, por favor.
Uhum. Geralmente, é bem quando eu está dentro dos três celulares, sempre conta o erro. Como aquele ponto que a gente tem que olhar. Para não se perder a dimensão.
Eu tenho um texto que nós teve uma outra vez que eu cruzei por aqui e falei sobre os 14 conselhos, né? Então, enfim, essa é a sugestão que eu tenho, né? Agora, eu queria inicialmente explicar que eu não tenho a sensação de ter feito nenhum tipo de sacrifício, nem abandono de coisa alguma, né? Assim, então, é assim. E se eu olhar a minha vida, não tenho nada que eu tenha deixado para trás, assim, com o sentido de missão, não, tenho que fazer tal coisa, né? Eu só vou olhando aquilo que parece mais nítido, mais claro, né? Se eu não seguisse desse modo, isso sim seria uma renúncia, né? Mas eu fui seguindo, assim, né? Então eu vou repassar muito rapidamente essas sugestões, né? Primeiro item: aprofunde a compreensão, observação da originação dependente e luminosidade diante das aparências. Então eu estava com essa sugestão como um caminho super rápido, assim, né? Fizesse se as pessoas aspiram dentro da sua ilusão como pessoas, dentro da sua ilusão de estarem perdidas, né? Elas aspiram avançar, então minha sugestão é que elas contemplem a originação dependente, a luminosidade das aparências, assim, né? Se puder, por exemplo, no meio disso, a pessoa sentir que não está muito claro, então a pessoa volte ao Prajnaparamita, aos seis selos, as instruções do Guru Rinpoche, nos seis selos, né? Medite no meio da natureza, porque a natureza apresenta muitos exemplos disso o tempo todo. Então, a gente meditar no meio da natureza como os mestres todos fizeram. A multiplicidade dos seres é o exemplo claro disso que nós estamos falando, assim. E meditar sobre os cinco bardos. Quando a pessoa sentir que ela está forte, então ela testa essa clareza através dos cinco bardos. Ver se ela consegue ter lucidez não só no bardo da vida, bardo do sonho, bardo da morte, bardo da meditação, etc. Né? Se a pessoa tiver, por exemplo, devoção e bodhicitta, isso de modo geral acelera a pessoa, sabe? Porque a devoção e o bodhicitta, ela manifesta uma energia que não tem muita lógica. Vocês já sabem, todo mundo que tem uma paixão, né? A pessoa faz coisas translocadas, assim, né? Então, essa é a ideia, né? Então, o aspecto translocado é a não obediência ao samsara, propriamente, entende? Porque o bom senso é a bolha. Quando as pessoas quiserem prender o pé de vocês, elas vão estar descrevendo a bolha e o que vocês deveriam fazer como bons funcionários da bolha, assim, né? Elas vão prender vocês, elas vão dizer, mas você é assim, você tem certeza que não isso e não aquilo, você não isso, depois vai acontecer tal coisa. Elas vão buscando a bolha, assim, o referencial da bolha, direitinho. Aí vocês, vá de retro bolha. Mas, para não lutar contra isso, tem esse olho brilhante, que é um olho associado à compaixão pelos seres, a sensação, a bodhicitta, essa realidade que está aprisionando os seres, ela não é sólida. Então tem a compaixão e tem a compreensão de que a realidade não é sólida. Então isso é bodhicitta, é super útil, né? E movimenta a nossa energia, né? Eventualmente a gente pode ter esse aspecto de devoção, né? Por exemplo, quando a gente se dá conta que vida após vida sempre teve alguém que, não importa a condição difícil como foi, ele guardou isso e transmitiu adiante. Se a gente perder, por exemplo, a capacidade de guardar isso e transmitir adiante, pode descer uma névoa, que ninguém consegue ver direito o que está acontecendo, portanto não consegue, os ensinamentos custam muito a ressurgir. Então a gente vê que muitos seres manifestaram isso. Quando a gente vê que muitos seres manifestaram isso, pela sabedoria do espelho, a gente não está vendo muitos seres, nós estamos vendo essa compaixão em nós. A gente não está vendo neles, nós estamos vendo em nós. Então esse surgimento é então, a devoção que parece que é por um outro ser, pela sabedoria do espelho, a gente descobre que nós tínhamos esse ser dentro. Então a gente começa a se mover por essa energia e a gente vai, né? Esse é o item 2 dos 14. Aí, para que a coisa ande melhor, uma vez que a gente já está com esse último item 1 e 2, que estão fazendo a coisa andar, a gente deveria pacificar as relações em todas as direções. Nenhum inimigo para trás, nada. No mínimo com Metabhavana. Mas se a gente seguir com Metabhavana, a gente termina purificando em todas as direções. Assim, né? Agora vocês vejam, isso é uma medida de muita proteção. Porque se a gente não pacificar a relação com eles, o mero aparecimento deles nos arrasta por uma bolha negativa, imediatamente. É por isso que eles são... A gente realmente precisa fazer isso. Porque senão nós não temos esse poder. O ser aparece e nós estamos mal. Mas quando ele aparece, nós já temos intimidade positiva com ele. A gente já olhou muitas vezes de uma forma positiva. Ele aparece, ele não tem mais o poder de perturbar. Aí nós seguimos o caminho, a gente pode ver a luminosidade, vacuidade, pode brotar a bodhicitta na relação com esse ser. Né? Então é super importante que a gente elimine a fragilidade. Né? Se a gente não conseguir fazer isso, tudo bem. É como um barco, ele pode ter vários furos. Se eu tapar 90% dos furos, eu consigo conviver com 10% jogando água para fora. Né? Aí eu estou perdendo méritos, mas tudo bem. Aqui não é perfeito, mas eu vou endireitando de novo. Vou endireitando de novo. A gente não consegue, a gente não é perfeito. Nós temos furos, mas tudo bem. Esses furos, eu, com a minha própria prática, eu vou jogando essa água de um outro jeito e vou eliminando esse obstáculo. Assim. Depois, seria o outro aspecto. Né? Um é defensivo, o outro é expansivo. A gente desenvolve a capacidade de efetivamente ajudar os outros. Super importante, né? A gente desenvolver essa capacidade. Como eu estou desenvolvendo a capacidade de ajudar os outros, isso equivale a jogar água por cima. Eu estou tentando água por baixo, mas eu jogo por cima. Eu vou ganhando méritos, vou ganhando capacidade de lidar com as complicações que vêm de relações que eu não estou conseguindo ainda resolver. Né? Mas aí eu gero méritos e eu consigo, através desse modo, equilibrar, né? Aí, para não ficar pesado para nós, né, para a gente ficar menos frágil, a gente reduz as necessidades financeiras e materiais. Isso significa também, assim, se eu focar diretamente a prática, eu naturalmente não vou sustentar uma atividade apenas para cumprir as necessidades financeiras e materiais. Eu começo a reduzir essas necessidades como um jeito de poder praticar mais, entende? Então vocês pensem assim, praticando mais, eu inevitavelmente eu vou reduzir a minha necessidade, até mesmo porque enquanto eu pratico, a necessidade se reduz. Né? Assim. Isso também, vocês vão ver que tem um cruzamento de curvas. Assim, né? Por um lado, as minhas necessidades diminuem e as minhas... meus méritos se ampliam. Tem um momento que cruza isso. Quando cruza, significa o quê? A pessoa simplesmente vai trazendo benefícios e tudo acontece. A pessoa está dotada pelo cosmos, vamos dizer assim, né? E, no que diz respeito a nossas, a esse raciocínio, assim, né? Nossos méritos estão aqui, subindo, e nossas necessidades estão descendo. Mas ainda existe uma diferença aqui. Então a gente tem a sensação que tem que continuar trabalhando num nível comum, alienado, para poder cumprir uma coisa que falta. Aí quando vocês estiverem nessa condição, que eu acho que só um ou outro está assim, né? Vocês pensem, no meu trabalho, no lugar onde eu estou trabalhando, eu sou um agente infiltrado. Vocês botem uns óculos escuros, chapéu, chega lá. Agente infiltrado significa o quê? Vocês estão lá para trazer benefício àquelas pessoas. Eles pensam que vocês estão lá para trabalhar, mas não é isso. Vocês estão lá só para dizer Om Mani Padme Hum. Aí eu olho para o chefe, Om Mani Padme Hum. Aí o pessoal servir café, eu digo, Om Mani Padme Hum. Assim, vocês estão lá só para isso, para ajudar os outros, entende? Para ajudar. Isso, e os méritos crescem. Aí a curva de baixo começa. O perigo é vocês serem nomeados chefes. É assim. Mas aí vocês vão fazendo isso, né? Naturalmente, para estabilizar, vocês aprendem a preservar a saúde, evitar as doenças, ensinam os outros. A maior parte das doenças, elas vêm pelas fixações, aspectos de bolha. Seja no aspecto grosseiro, no aspecto sutil. Então, vocês evitem isso. Está dentro do processo de simplificar a vida e torná-la mais nítida. Vocês reduzam os aspectos de adoecimento. Vocês vão localizando isso. Descubra que o corpo tem uma inteligência também. Colabore com a inteligência do corpo. Depois, é assim, no meio do trajeto, assim, vocês reduzam a dependência da mente, energia e corpo com respeito às situações kármicas ao redor, ou a bolha, entende? A gente está na bolha, mas nós somos agentes infiltrados na bolha. Aí o agente infiltrado, ele tem a sua própria linha de abastecimento. Ele não está na dependência daquela circunstância toda. Ele tem uma fonte de sustentação, né? É assim, a base dele que está suprindo ele. Ele está infiltrado ali, né? Então, isso significa reduzir a dependência da nossa mente, do nosso corpo, da nossa energia com relação às aparências que estejam ao redor, entende? Se eu estou muito na dependência disso, eu não consigo entrar em muitos lugares. É só naqueles lugares que me repõem energia. Mas nós precisamos dessa energia autônoma, entende? Então a gente conversa com a base, no caso a base primordial, diz, olha, daqui vem a energia e vem a sustentação. Aí a coisa funciona, entende? Nós vamos ter que fazer essa comunicação. Então, com respeito a relações kármicas, a pessoas, lugares, propriedades, situações, e gera uma energia autônoma. Sem energia autônoma, a nossa situação é difícil, assim, né? Difícil. Porque nós vamos ficar super frágeis. A gente entra num lugar, as pessoas fazem cara feia, nós... Chega em outro lugar, as pessoas acham que nós somos o máximo, nós... Eles nos perturbam em qualquer jeito, assim, né? Então, as pessoas falam mal de vocês, vocês... Tranquilo, as pessoas botam vocês para cima, vocês... Não tanto assim, né? Aí, mantenha uma prática formal regular. Prática formal regular seria assim: alô, base, câmbio. Nós estamos na escuta. Aí a base, sim. Campanha de bandeira, sim. Atacaram o bloco zero, sim. Isso. Câmbio, e agora? Guarda as instruções. Não, presta sete linhas. Tá. Ok. Vai ser, chefe. Prática formal é assim. Prática formal. Ele descobre, ainda que a lucidez diante das aparências, etc., né? É bom te parar assim. Aí tá lá, não sei quantos e-mails da base. Né? Aí aquilo plink, cai na nossa caixa assim. Então a gente precisa dar um tempo, pessoal, um tempo para as bênçãos descerem, entende? Está super ocupado, as bênçãos não descem. Assim. Então, mantenha uma prática formal regular, durante a qual as bênçãos podem descer sobre você. E que você também possa irradiar bênçãos. Isso aqui é super importante. Aí nós somos um ponto de retransmissão. Aquilo plink, 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 nós plink, plink, plink. É super importante. Quando a gente começa a olhar para os lugares e vê-los de forma elevada, imediatamente os meios hábeis surgem e tudo anda, entende? Se a gente não fizer a prática formal, como é que isso vai acontecer? A gente está só ocupado? Fixando bandeirinha aqui, bandeirinha ali. É perda de tempo. Aí, mantenha a prática de lucidez onde estiver. Não pense assim, bom, lucidez é quando eu estiver praticando. Não. Todo lugar tente manter essa prática de lucidez. Aí é assim, carregue, torne magnéticos os ensinamentos tradicionais. Então, com essa mente olhando isso, volte para as quatro nobres verdades, nobre caminho de oito passos, prajna paramita, olhe os múltiplos ensinamentos, aí os ensinamentos estão vivos. Aí mante, novamente, veja esses ensinamentos imantados e ajude as pessoas a entenderem. Porque essa base dos ensinamentos são o software que a gente tem gerado pelos Budas do passado para beneficiar as pessoas. Se a gente conseguir, nessa geração, imantar esses textos e esses ensinamentos, a gente tem uma base muito ampla, cultural, para sustentar as gerações seguintes. Então é um trabalho maravilhoso. Aquilo já está tudo feito, já explicaram aquilo tudo. A gente só precisa entender, entende? Contemplar, entender, tornar vivo e ajudar os outros a entenderem. Aí aquilo segue por si. Décimo primeiro. Então, esse décimo é a base que motiva, uma das bases que motiva os centros de estudos em retiros. Né? É assim. É fazer isso. Aí vem o décimo primeiro. Evite ficar transmigrando. É simples, é curto. Ou seja, a gente sempre acha que sair daqui para lá, de lá para lá, é uma coisa melhor. Né? Essa mudança de hardware é super penosa, né? É difícil assim. Então isso é transmigração. Aí quando a gente chega em outro lugar, a gente descobre que carregou toda a neurose, todos os problemas, tudo junto. Aquilo não foi uma grande coisa. Né? Aí aquele novo galho, ele se esgota também. Né? Então evite isso. Né? Aí o décimo segundo é ler as histórias de vida dos diferentes mestres. Aí se coloque dentro das mandalas, das mentes deles. Né? Então, através disso, a gente tem as bênçãos também que vêm dessas vidas, desses seres que manifestaram lucidez em vários ambientes. Né? Eu acho também que isso é interessante como um meio de controle de qualidade do materialismo espiritual que possa surgir junto com o nosso movimento. Né? Aí quando a gente lê as vidas dos mestres, aquilo é um arraso, assim, eu nem existo, eu não sou nada. Assim, né? Os mestres realmente fizeram coisas inacreditáveis. Né? Assim. Mas sempre guarde isso, né? Os mestres dizendo, eu também fui um ser super confuso. Vocês que hoje são confusos, vocês já têm isso, a confusão. Agora, só seguir adiante, entendeu? É assim. Então, essa parte, as nossas vidas batem. Assim, né? Eu também achei que nunca ia conseguir nada, os mestres dizem. Né? Aí, enfim. Assim. Aí vem o 13º, que diz respeito a também a esse aspecto de pessoalidade. Né? Então, ultrapassa a linguagem da pessoalidade. Eu prefiro essa expressão de linguagem da pessoalidade do que ultrapasse a pessoalidade. Porque quando a pessoa pensa, ultrapassar a pessoalidade, agora eu vou deixar esse grande ser aqui, eu vou renunciar a esse grande ser. Não tem esse grande ser, pessoal. Essa é uma linguagem que a gente está usando, entendeu? Que não é a mera, não é qualquer construção, então não tem nada para deixar para trás. Aquilo é uma linguagem de ser dentro de uma bolha. Entende? Então vocês não precisam fazer nenhum sacrifício, não tem nenhum grande ser assim. Uma forma de ultrapassar isso é reconhecer, por exemplo, através da originação dependente, a multiplicidade de mentes luminosas que são capazes de construir coisas complexas, assim, né? Assim como um grão de arroz é capaz de construir raiz e talo. Ele é capaz de praticar origem independente de modos que a gente acha aquilo inacreditável, né? Aí siga a instrução do mestre Dogen. Ou seja, não fique paralisado pela identidade aparente, ilusória do ser que transmitiu para vocês alguma coisa. Não fique paralisado com isso. Mas siga a instrução do mestre Dogen. Ou seja, os mestres deveriam oferecer os ombros para os alunos irem mais adiante do que eles mesmos. Aí tem essa outra afirmação do mestre Dogen que é assim: ainda que a iluminação seja completa, ela aumenta sempre. Que é muito interessante, porque o samsara está mudando o tempo todo, né? Então, ainda que a nossa capacidade de ver a partir da natureza primordial seja a mesma, todos os seres, né? E todos os mestres também, ainda isso, com a passagem, na medida em que a ação da originação dependente vai continuamente expandindo, tem outras configurações. Então, essas outras configurações têm que ser alcançadas também. Um exemplo seria assim: a cada geração tem uma base referencial para o samsara. Nossa base referencial do samsara hoje, ela está bem diferente de outros tempos, né? Então, a gente pode pensar que isso é uma coisa inauspiciosa e o Dharma está perdido. Por quê? Porque o Dharma se expressou apenas a partir da base conceitual anterior, entende? Aí quando a gente vai aplicar essa base conceitual anterior, os exemplos dela não servem para a configuração como as coisas estão. A gente pensa, bom, então o Dharma envelheceu, agora é o fim dos tempos. É melhor não pensar isso. É melhor pensar que as pessoas que estão vivendo nesse tempo, elas são capazes de pegar o mesmo princípio e aplicar segundo outras bases conceituais, né? Aí vai indo. Naturalmente, tem um desânimo lá pelas tantas, assim, ou seja, tem uma incapacidade nossa de ultrapassar o limite das aparências. As aparências vão mudando de novo, aí tu decide, não, eu não vou entrar na mudança das aparências. Aí já estou velho o suficiente, mas eu ofereço meus ombros, aí os outros sigam, né? Mesmo na imagem bíblica, tem uma noção assim que eu acho interessante, né? No Antigo Testamento tem a noção, Moisés sabia que ele não cruzaria o Jordão. Eu acho isso uma etapa interessante. Assim, ele leva o povo judeu até um certo ponto, mas ele não cruza o Jordão. Então ele morre antes. Mas ele já sabia que ele não ia cruzar o Jordão. Né? Isso é um ponto interessante. Assim, né? Na busca da terra pura, da terra prometida, essa coisa infinita, né? Aí ele não vai cruzar. E o outro não cruza uma outra coisa. Mas o povo cruza. A sangha cruza, a lucidez cruza. Né? Assim. Então a pessoa pode também raciocinar assim. Né? Aí o Thiago do Rinpoche, ele foi até o ponto de concluir o templo. Né? Então ele foi. Ele não conseguiu construir o templo de Guru Rinpoche. Não conseguiu. Mas ele foi até o ponto de oferecer a terra para a construção do templo de Guru Rinpoche. Ele foi até esse ponto. Né? É assim, aí ele morreu. Mas aí aquilo segue, né? É bonito de ver. Aquilo segue de um outro jeito. Se seguir preso a uma visão, aí está preso. Mas não, aquilo que foi feito antes serve de apoio para as coisas tomarem uma outra direção. Né? Então isso é muito bonito assim. Bonito assim, a gente olhar desse modo. Né? Então, não sei se tem mais alguma pergunta. A gente vai fazer a dedicação, se despedir. Eu não sei se essa coisa das bandeiras, vocês acham bom isso? Vamos? Então, aguardem. Aguardem não, vamos juntos, né? Eu acho isso interessante. Agora vocês vejam. Isso é originação dependente, laboratório de originação dependente. Né? Não tem nem a bandeira, não tem. O primeiro do ano tibetano é uma construção, uma data não inexistente. Né? A gente pega várias coisas não inexistentes e cria, e se diverte. Né? Isso é o samsara. Agora, se a gente tomar a sério isso, aí a gente já fica rígido, já fica tenso, já tem problema. Melhor não ficar. Aí nós vamos fazer um certo número de bandeiras, que eu não sei qual, né? Vamos fazer as preces, né? Talvez isso tenha uma dimensão maior, talvez tenha uma dimensão menor. Uma dimensão maior, por exemplo, é a gente, no primeiro do ano, a gente fazia prática juntos, todos as várias salas. Né? Não sei se isso não sobrecarrega também a comunicação, né? Sei lá, acho que sobrecarrega, né? Acho que não tem banda para isso, ou tem? Tem uma transmissão. Né? Então a gente podia talvez se juntar nas várias salas, né? E fazer uma acumulação, primeiro ano tibetano, fazer uma acumulação disso, né? Se vocês também fizerem bandeiras por aqui, a gente bota todas elas ali no altar, a gente vai abençoar as bandeiras dos vários lugares, tudo junto, assim, né? Vai fazendo assim. Eu de lá, eu digo, rompe! Minha parte está feita, está abençoado, assim, né? Aí nós vamos seguindo, né? Eu acho isso interessante, assim. Porque em vez da gente se queixar do samsara, a gente começa a construir uma outra direção, pessoal. A gente anda pela avenida da vacuidade. A gente constrói as coisas. As coisas estão... Assim, por que nós vamos criticar o samsara querendo desentortar o que está torto? A gente constrói as avenidas numa direção positiva, assim. Isso. Aham, é assim. Aí a gente se conecta, se alegra. Assim. Por favor.
Amanhã é aniversário da sua ordenação, não é?
Quando? Amanhã? Faz tanto tempo que eu já não sei. 19
anos.
19 anos. Amanhã. Uma declaração. Declaração. Eu não sou um bom exemplo. Acho que é melhor olhar assim, né? A gente tem que olhar o aspecto primordial, né? Não personificar, não prender com nada, assim. Isso é o melhor, né? Biografia não tem importância nenhuma. Não vamos ficar preso por isso, né? Isso é assim. Vocês virem alguma de biografia, vocês nem leiam. É horrível, né? Que eu fui longamente entrevistado, né? É isso. Ah, tudo bem. Vocês leem e botem fora. Aquilo é tudo ilusório, né? É tudo bolha, assim. Mas ainda assim, às vezes parece interessante saber como é que as bolhas foram, né? É, não é inexistente, a gente olha desse modo, assim. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam na nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, porque isso é o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber pelas experiências como sendo tão substanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura, possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, posso nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para ela. Gangriraue, corve, jincan, son, pendan, deuá, jiuenen, cherezin, wan, tenzin, jatsoe, jape, kyocher, bardu, tengyoche. Gangriraue, corve, jincan, son, pendan, deuá, jiuenen, cherezin, wan, tenzin, jatsoe, jape, kyocher, bardu, tengyoche. Gan ri rao e corve jin kan son pian dan de wa ji wen che re zin wan ten zin ja tsu ja pe kyo che bar du ten go chi chi me kun ye pe ma zam ba wa tsa son ram jan kin se no pa yi gar ki wan chu tu pe ko ku tse ten jin zen ten tar chi in shu Che me kunye pe ma zamba wa tsa son rab jan kin tse no pa yi gar ki tru ki tru pe ku ku tse ten jin zen trin tar chi in shu Che me kunye pe ma zamba wa tsa son rab jan kin tse no pa yi gar ki tru ki tru pe ku ku tse ten jin zen trin tar chi in shu Gong pe jin la pa bo bo ta san ye dru tse we je sun we rin chin la me ta den le du je jen du nyo dru so Don chu gong pe jin la pa bo bo ta san ye dru tse we je sun we rin chin la me ku tse ta den le du je jen du nyo dru so Jo gong pe jin la pa po po ta son ye dru tse we je son we la me kun tse ta den le me jan du je jan du nya dru so pan den den we ne chi po tem pa yu rin ne pa dan tem pa zin pe ke bu na Agora eu vou ler a prece para que a tradição Nyingma floresça. Eu vou ler. Então, os métodos de ensinamento completos e infalíveis do Sutra e do Tantra são a tradição de doutos e realizados detentores do estado desperto intrínseco. Que esses ensinamentos da escola da tradução antiga, a essência dos ensinamentos do sábio, possam florescer e durar neste mundo. Os métodos de ensinamento completos e infalíveis do Sutra e do Tantra são a tradição de doutos e realizados detentores do estado desperto intrínseco. Que esses ensinamentos da escola da tradução antiga, a essência dos ensinamentos do sábio, possam florescer e durar neste mundo. Os métodos de ensinamento completos e infalíveis do Sutra e do Tantra são a tradição de doutos e realizados detentores do estado desperto intrínseco. Que esses ensinamentos da escola da tradução antiga, a essência dos ensinamentos do sábio, possam florescer e durar neste mundo. Aí tem a prece para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. a extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Todjon Limpa é o sustentáculo desse ensinamento da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava e a escola da tradução antiga da grande perfeição do John Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande Ordem se estenda como espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra, e os ensinamentos durem e floresçam. Possa a tradição de Kempo Shantirakshita, Lopon Padmasambhava e do rei Trizon Deltsin florescer e permear os três reinos. Possa a aparência das três joias e o fluxo mental dos seres permanecerem separáveis e trazer sublime bem-estar por todos os três tempos. Kim lom cho son rin lom che za lin sa son cha par peo cho son na wa dang mi dra du son ge le cho. Então, muito obrigado por enquanto. Assim. Parabéns. Você sabe cantar essa? Esse é o hino gaúcho. Parabéns à versão gaúcha. Sabe cantar, Kim?
Vai.
Não, tá bem. Obrigado, queridos. Obrigado.